Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial. Rafael Collin.
No ar, o Sala de Domingo. Vamos juntos até às 15h em mais um domingo especial para o futebol do Rio Grande do Sul. Há poucas semanas estávamos projetando a finalíssima do Campeonato Brasileiro, não deu para o Internacional, foi por pouco. Domingo passado acompanhamos a primeira partida da final da Copa do Brasil e agora, meu amigo, agora o bicho pega, alguém vai erguer a taça, ou é o Grêmio ou é o Palmeiras. E vamos debater tudo isso, também os jovens do Inter que estão sendo lançados no Campeonato Gaúcho, obviamente a projeção de escalação do Grêmio para a partida contra o Palmeiras, a necessidade de mudanças ou não, você também opina aqui, mandando seu registro no 996995218. 996995218. E o Gauchão com bola rolando. Também vamos falar do nosso campeonato regional, os clubes do interior, num oferecimento de Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Stihl, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Durante o Sala de Domingo, também vamos escolher e argumentar o lance da rodada. Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha. Boa tarde, Guerrinha, e o teu destaque de abertura aqui no Sala de Domingo.
Rafael Collin, boa tarde, amigos da Gaúcha. Bom, o destaque, como não poderia deixar de ser, é essa decisão espetacular que teremos, né? Uma decisão que vai encerrar finalmente o ano de 2020, futebolisticamente falando, e que está muito na mão do Palmeiras, mas o Grêmio não está proibido de causar uma surpresa no Allianz Parque.
E já vamos projetar a escalação do Grêmio para justamente ver se o tricolor realmente não está proibido de vencer, ou talvez vencer e levar para os pênaltis, ou vencer e nem precisar levar para os pênaltis, enfim. Marcelo Debona, direto de São Paulo, vai narrar hoje Palmeiras e Grêmio e também vai participar do Sala de Domingo. Boa tarde, Debona, e o teu destaque de abertura.
Boa tarde, Collin. Boa tarde à turma do Sala. É o jogo, evidentemente, Collin, é o jogo das 6, é a final da Copa do Brasil. E eu penso que ter Lucas Silva ou até mesmo o Tassiano no time titular hoje não representa ao Grêmio ser mais defensivo. Aliás, nem se trata de ser mais ofensivo, recuado, ousado ou cauteloso. O Grêmio precisa, acima de tudo, ser mais vigoroso para correr mais, para competir mais e, por consequência, assim poder jogar mais.
Este é o destaque do narrador da partida, Marcelo Debona. A bola rola a partir das 6. José Alberto Andrade, boa tarde, Zé.
Boa tarde, Collin. O meu destaque da decisão chama-se Ferreira. Tudo porque o Ferreira estava bem encaminhado para ser titular do Grêmio nessa partida. Podia ser no lugar do Alisson, no lugar do PP, eu até sempre achei que poderia ser no lugar do PP para não desmanchar o esquema do Grêmio, e ele vinha jogando mais do que o PP. Eis que o Ferreira, na partida passada, ele faz aquela lambança no Campeonato Gaúcho. Ele não joga, faz um golaço, é verdade, mas ele não é o protagonista do jogo contra o Brasil de Pelotas. E aí, no final, mostra um destempero que deixa a gente assustado. Então eu que queria o Ferreira de titular na Copa do Brasil, deixei de querer. Fui um dos que achou que o Ferreira se desescalou com a atitude e até com a atuação que teve contra o Brasil de Pelotas. Mas ele continua sendo o centro das atenções, porque deve jogar e ele é uma diferença em termos de jogador menos conhecido e muito impetuoso que é, pode ser um personagem da final. Eu acho que é o grande candidato do Grêmio a ser personagem da final. Com o Grêmio campeão, personagem extremamente consagrado. Com o Grêmio sem ser campeão, um personagem um pouco deslustrado.
Pessoal que está almoçando agora, já está na sobremesa, ou que ainda está preparando o almoço, enfim, mas que está com o ouvido na gaúcha, manda mensagem. Por exemplo, Christian Conrad, de São Gabriel. Boa tarde, Colin. Esperamos que o Renato escale o Ferreira hoje. Não entendo como só ele não vê que o cara é o melhor do time. Abraços para minha mulher, Ana Vitória, e minhas filhas gêmeas, Maria e Manuela, que nasceram segunda-feira. Queremos o Grêmio campeão, começar a vida delas com título. É a mensagem do Christian Conrad, de São Gabriel, a quem eu mando um abraço, especialmente para as pequenas, né? Para Maria e para Manuela, muita saúde para elas e, óbvio, para a família toda. Seguindo a nossa escalação de debatedores aqui, as mensagens chegam no 996-995218, tá? Tudo com vocês. Rodrigo Oliveira, boa tarde, Rodrigo, teu destaque.
Boa tarde, Colin, boa tarde a todos os amigos do Sala de Domingo. Nem Grêmio nem Palmeiras estão jogando aquilo que podem. A queda de rendimento do Grêmio é maior que a queda de rendimento do Palmeiras. Por isso, e pela vantagem que o Palmeiras teve aqui na Arena, eu considero o Palmeiras favorito. Mas vejo um trunfo importante para o Grêmio conseguir superar o Palmeiras no Allianz Parque. O Grêmio, além de saber mais jogar a Copa do Brasil, o Renato, eu imagino que esteja encarando mais com clima de decisão essa Copa do Brasil do que o Abel Ferreira. E aí coloco para a gente debater na sequência o seguinte aspecto. Os europeus não são lá muito fãs das Copas. O próprio Abel Ferreira disse que achava que a final da Copa do Brasil era em jogo único. E se surpreendeu, ida e volta, dois jogos para decidir a Copa do Brasil. E pelo menos eu senti o seguinte, pô, mas esse campeonato não é tudo isso para ser decidido em dois jogos. Lembro que o Jorge Jesus, quando foi eliminado pelo Flamengo da Copa do Brasil, disse, tá, mas a torcida tá tão brava assim por causa da Copa do Brasil? Os europeus, eles gostam do campeonato nacional e da Liga dos Campeões, ou no caso do Brasil, da Copa Libertadores. Só que o Grêmio entende mais do que qualquer um e entendeu antes do que qualquer um o quanto a Copa do Brasil é importante, e eu espero um Grêmio com mais espírito de decisão.
Grêmio com mais espírito de decisão. Talvez esteja aí a chave para a conquista do caneco. Boa tarde. No dia que o Grêmio ganhou do Corinthians, em 2001, eu acei um vazio, fiz coraçãozinho e costelinha suína. Hoje, no mesmo local, repetindo o cardápio, superstição pura. Rogério Souza, de Santa Maria. Ah, eu vou falar agora com quem entende muito disso aí, de pingar uma gordurinha, de queimar um osso, fazer um assado. Leonardo Acosta, muito boa tarde. E o teu destaque de abertura, Léo?
Boa tarde, tudo bem, Rafael Collin? Olha, o Grêmio não está bem, é verdade, mas eu não vejo um Palmeiras superior ao Grêmio. E eu acho que aí mora a esperança de um título gremista hoje, já no final da tarde. E outra, Collin, não é só o título da Copa do Brasil que está em jogo. É um início que pode ficar muito atribulado em função de um calendário pesado para a temporada de 2021, se o Grêmio não conquistar o título hoje em São Paulo.
Muito bem lembrado, Leonardo Acosta. Hoje não tem tática. É no vamos que vamos. Já estamos perdendo, então é hora de ir para cima com tudo. Manda um abraço pro meu pai, Mário Sérgio, e o irmão Júnior. É o Diogo de Porto Alegre. Isso que eu acho um grande risco. Respeito a opinião do Diogo, óbvio. Mas esse negócio de ir para cima no vamos que vamos, o risco é até de tomar gols e já era. Guerrinha, amplia teu destaque para a gente, por gentileza. E aí vamos para o debate, gurizada.
Eu acho que o Palmeiras é muito favorito, mas é muito favorito. Pela vitória que obteve aqui e principalmente pelo desempenho do Grêmio. O Palmeiras, além de ter ganho por 1-0, o Palmeiras foi quem teve a chance de fazer 3. E era o jogo fora da sua casa, né? Então, eu vejo que na sua casa hoje, acho que o Palmeiras vai utilizar aquela fórmula de que 1-0 não está morta a cobra. Ele vai atacar o Grêmio desde o início. E o Grêmio vai precisar, antes de tudo, saber se defender, porque se tomar o segundo gol, aí a coisa vai para o ralo, né? Ah, vai fazer 3 gols, mas o Grêmio não faz 3 gols há muito tempo, a não ser no Campeonato Gaúcho, né? Pode ganhar no mata-mata? Pode ganhar. Agora, o Grêmio tinha que ter aproveitado a sua chance dentro da sua casa. E ao contrário, o que se viu dentro da sua casa, quando o Palmeiras terminou com 10 e jogou boa parte do segundo tempo com 10, foi um Grêmio apático. Um Grêmio que não soube sair da confusão. Então, eu sou muito pragmático nisso. A vitória do Palmeiras deixou o Palmeiras com 1 mão e 4 dedos na Copa. O Palmeiras pode perder a Copa. Eu não acredito que o Grêmio possa ganhar.
Certo, tá aí o destaque do Guerrinha. E outra, não é a primeira vez que o Grêmio deixa de tomar mais de um gol na arena em jogo importante, em jogo decisivo, jogo de mata-mata. Realmente, Luiz Adriano perde um gol feito e depois o Rony perde outro gol. Depois o Grêmio foi pro abafa e até acho que de forma errada, tinha um homem a mais e ficou só cruzando bola pra área. Por falar em cruzar bola pra área, gurizada, vocês acham que o Diego Souza vai receber essa bola redonda hoje? Tem condições? O que é necessário para isso? Vamos entrar nessas questões táticas, até de jogadas ofensivas, e Jean-Pierre joga ou não joga? Zé, tenta traduzir um pouco mais essas coisas para a gente.
Bom, eu tenho um temor, já falei isso, repeti, hoje de manhã falei para ti mesmo no Fala Zé no Domingo Sport Show. O temor que eu tenho do Grêmio fazer mudanças em 3 posições, e eu até considero, se for analisar individualmente, talvez os 3 jogadores tenham merecimento para estar no lugar dos que devem sair. Vitor Ferraz não está bem, o Wanderson é uma expectativa muito boa, tem se apresentado bem. No meio campo, o Lucas Silva, pela falta de futebol do Jean-Pierre, o Jean-Pierre está se candidatando muito seriamente a sair do time. E no ataque, bom, eu sou mais pela saída do Ferreira, para mim, aliás, do PP. O PP, para mim, está pior que o Alisson. Mas qualquer que seja a mudança, o detalhe para mim é essa mudança em 3 posições. Isso num time de futebol, na hora de uma final, tem que ter os deuses do futebol a favor. E aí entra o que o Guerrinha falou. Os deuses do futebol a favor, e esses mesmos deuses têm que avisar o Palmeiras. Ó, tu não vai ser campeão. Tá com a vantagem, mas hoje tu não vai ser campeão. E o Palmeiras tem que colaborar. Eu não acredito em dominação do Grêmio sobre o Palmeiras sem que o Palmeiras tenha um percalço. Seja por soberba, daqui a pouco tá de salto alto, acha que não vai. Aconteceu um pouco isso lá em 2019. Eu tenho muito na cabeça aquele confronto Grêmio-Palmeiras, que o Palmeiras ganhou em Porto Alegre por 1-0 e depois o Grêmio virou na Libertadores e eliminou por 2-1. Mas tinha dois fatores importantíssimos lá em São Paulo e que hoje não tem. Primeiro, saldo qualificado. O Grêmio não precisou fazer saldo, ele fez 2-1 e passou. E o outro chama-se Everton Cebolinha. Existe um jogador hoje no Grêmio capaz de desequilibrar um jogo como o Everton fez naquela partida? Não existe. Então, o Grêmio vai depender muito do conjunto. E conjunto com 3 mudanças no time, eu tenho muito medo que não aconteça. Torço demais para que aconteça, mas tenho medo.
Colin? Fala, Leonardo Acosta.
Concordo demais com o Zé Alberto que o Alisson está nesse momento melhor do que o PP, se a gente analisar o momento e quem seria o candidato para sair, né, para uma eventual entrada do Ferreira. Mas acho que hoje o Grêmio precisa de jogadores que tenham potencial para desequilibrar. E aí apostaria numa permanência do PP. PP tá mal, é verdade. PP tá pensando talvez no Porto, é verdade. Mas é um dos jogadores que eventualmente pode desequilibrar, seja numa jogada, seja num dia inspirado. Vale o mesmo pensamento para o Jean-Pierre, que por outro lado eu não imagino que vá permanecer no time também pelo momento e por tudo que o André traz como informação, né, ao longo da semana de Atibaia e depois de São Paulo. Mas acho que hoje o Grêmio precisa das suas principais peças, jogadores que eventualmente em uma ou outra jogada possam desequilibrar a favor do Grêmio.
Marcelo De Bono, o que tem de gente mandando mensagem aqui, dizendo que tu vai narrar o gol do título, se tu tá preparado para narrar o gol do título, se tu já preparou alguma coisa para narrar o gol do título, que tem de gente apostando em ti aí, Debona. Não deixa esse pessoal na mão, Debona.
É, vamos fazer a nossa parte, né? A gente tem que estar preparado para transmitir, para contar, e aí deixa rolar, né? Vamos ver, tomara que seja um jogo bom, que seja... O narrador, quem está na transmissão, precisa muito do jogo, né? Que o jogo seja bom também, né, Colin?
É verdade.
O Grêmio se mexer em três posições, eu também acho pouco provável, mas ele está colocando... O Renato está pensando no vigor, aquilo que a gente falou há pouco, né? Porque o Grêmio ele chega num momento bem ruim, tecnicamente. O Grêmio está jogando pouco, faz tempo. E aí todos imaginavam, olha, esse futebol que o Grêmio está jogando no Campeonato Brasileiro, ele é reflexo até de uma questão de... O jogador sabe que tem uma final de Copa do Brasil... Recentemente, nos últimos anos, sempre que o Grêmio esteve envolvido numa decisão, ele jogou pouco em outras competições, mas aí domingo a gente viu o Grêmio mal de novo. E passa muito por uma questão física. O Vitor Ferraz, que está perdendo a vaga de titular, não é deficiência técnica, é deficiência física. O Jean-Pierre está entregando pouco, mas passa muito porque é um jogador que se esconde, é um jogador que recua demais e não consegue dar o vigor, a intensidade que se espera por uma final de Copa do Brasil. É por isso que eu não acho necessariamente que se entrar o Lucas Silva... Aliás, conheço muitos gremistas que defendem que o Lucas Silva nunca deveria ter saído do time do Grêmio. Entende que o Grêmio fica mais robusto com a presença dele. Ou o próprio Taciano. E aí depende muito da estratégia, do que o Renato vai orientar o Taciano a fazer. Daqui a pouco ele vai entrar 20 vezes mais na área do que o Jean-Pierre tem entrado. O Palmeiras, eu discordo um pouquinho do Guerrinho, eu não consigo ver o Palmeiras se atirando, assim, querendo já de cara resolver a parada. Pegando grandes atuações recentes do Palmeiras, ele faz 4-0 no Corinthians no Brasileiro, tem dois gols dos quatro, se eu não estou enganado, em que é o Luiz Adriano entrando cara a cara com o Cássio, é o Palmeiras lá atrás e apostando no contra-ataque. O 3-0 do River na Argentina é um jogo equilibradíssimo, em que o Palmeiras é muito competente nos contra-ataques para fazer dois dos três gols. O terceiro é uma bola parada, o gol do Vinha de cabeça quando o cara do River foi expulso. E olha, a gente vai parando por ali, porque depois contra o River ele é envolvido em casa, quase toma um 5-0, né? Foi dois e poderia ter sido mais. Acho que um jogo como aquele não acontece mais porque o Grêmio não tem o encaixe do River. E o Palmeiras voltou a ter o Felipe Melo, que não teve aquela ocasião. Depois a gente vai ver o Palmeiras pouco atacando o Santos, indo muito mal no Mundial e fazendo um grande primeiro tempo contra o Grêmio domingo, é verdade. Mas se atirar, eu não sei se ele vai fazer isso. O que o Palmeiras tem feito com muita competência no trabalho do Abel Ferreira é neutralizar o que os adversários têm de melhor. Na final da Libertadores, ele anulou o Soteldo e o Marinho, por exemplo.
Debona, mas... tá esquecendo de um jogo, Debona.
Grêmio e Palmeiras.
Grêmio e Palmeiras. Sim. Exatamente. Que foi 1-1 e poderia ter sido 6-1 primeiro tempo, né?
5-0 primeiro tempo, tranquilamente.
Exatamente.
Mas é que aí eu acho que tem a ver também com uma proposição de Grêmio, que é por um motivo que o Debona levantou.
O Palmeiras e Grêmio energia. Que o Guerrinha fala é o do brasileiro, né?
Do brasileiro.
Isso, é.
O Grêmio não tem energia para fazer o que ele fazia. Energia para pegar no início do jogo e, se não sufocar, o velho estilo sufocar e dele bola na... Não, é ter um controle de bola adiantado, um controle de bola no campo adversário. Às vezes até no chamado segundo terço, mas no campo adversário. Pronto para qualquer momento o Maicon enfiar uma bola e alguém fazer um gol. Assim era o Grêmio. O Renato nos acostumou a ver o Grêmio assim. E quando o Grêmio recua, o Grêmio não muda o esquema tático, mas muda a maneira de jogar. E não se mostra com intensidade suficiente para se impor diante dos adversários. Hoje a gente recordou, no Domingo Sport Show, o Grêmio campeão da Copa do Brasil. Os jogos, o Pedro falava com o Colin, os jogos contra Atlético, contra Cruzeiro, lá em Minas Gerais. Como é que o Grêmio ganhava aquelas disputas? O Grêmio ganhava com gols geralmente no primeiro tempo, depois administrava e até aumentava a vantagem. Mas assim o Grêmio se fez. Aquele famoso jogo do Grêmio com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, eu não sei se já era o Renato ou ainda era o Roger, aquele do golaço. Aquilo ali é primeiro tempo. O Grêmio não tem mais energia para fazer isso. E quando recua, aí é um time... Ele perde aquela ação que era a razão de ser da equipe.
Pois é, aí tem um outro elemento, foi citado o jogo, o Guerrinha lembrou, né, o Palmeiras e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, foi numa sexta-feira à noite, dentro dessa necessidade de começar já o jogo com uma certa pressão. Vocês lembram o que aconteceu naquele jogo e o que o Renato disse na coletiva depois? Porque aquele jogo o Grêmio foi reagir no segundo tempo, e até a partir da entrada do Michael, mas além da mudança, o Renato foi bem claro, bom, o time demorou a se adaptar ao piso, ao gramado, então um elemento diferente em relação até a outros estádios, a outros campos, que o Grêmio vai ter uma dificuldade para, no início do jogo, ter também essa implantação do seu modelo, seja lá do seu desejo de iniciar o jogo dessa maneira.
A questão do gramado é bem importante. Tem time que demora um pouco mais, e demorar às vezes é 20 minutos, 15 minutos... Pode parecer frescura, mas assim...
Nem tô falando, né, Colin, que possa desequilibrar, não é isso. Senão o Atlético Paranaense ganhava todos os jogos em casa, o Palmeiras ganhava todos os jogos em casa. Mas essa questão de adaptação, né, de quem conhece, de o jogador... E tu fosse um excelente jogador, canhotinho, que eu sei, Colin, tá deve louco. Saber disso, né? Demora um pouquinho para se adaptar ao campo.
Não, eu falo pelas declarações mesmo dos jogadores, já te passo a palavra, Rodrigo. Mas assim, ó, é uma decisão, decisão é detalhe. E aí 20 minutos tu ainda tem que te adaptar ao gramado, e aí se tu toma um gol ali nesses 20 minutos, tu já tá perdendo por 1-0 por causa do jogo de Porto Alegre. Fala, Rodrigão.
Eu acredito que, embora o maior título do Grêmio sob o comando do Renato tenha sido a Libertadores de 2017, talvez o futebol mais encantador do Grêmio tenha sido o primeiro semestre de 2018, em que o nosso colega, o Davi Coimbra, gerou polêmica até com aquela coluna, dizendo que nenhum time gaúcho jogou como joga o Grêmio do Renato. Pois eu acho que faz mais tempo que o Grêmio parou de jogar esse futebol com aquele encanto, aquela organização, aquele envolvimento. Só que por muito tempo, mesmo sem ter essa organização toda, sem dominar tanto, o Grêmio desequilibrava com a individualidade do Everton, e por vezes o Grêmio desequilibrando com o Everton, a gente se acostumava a seguir vendo o Grêmio ganhar, mas não tenha por vezes percebido tanto que o ritmo não era mais o mesmo, e com a saída do Everton, o Grêmio aí sim teve uma queda de ritmo maior.
E com a perda do Maicon, né? Porque o Maicon, mesmo estando no Grêmio, não é o Maicon que jogou em 2016, 17 e 18. Vejam só, esses três anos aí, e o Rodrigo pega a primeira parte de 2018, eu acho que aquilo ali já é exatamente o fim do Grêmio maravilhoso do Renato, e depois o Grêmio fica pegando só o repuxo. Para mim, eu particularmente, para mim o Grêmio mais encantador que eu vi com o Renato foi o de 2016, do final de 2016, com o Luan jogando adiantado e o Douglas, para mim maravilhoso o Douglas, comandando o meio campo, como o Grêmio nunca mais teve um comandante assim. Claro que o Luan, no ano seguinte, ele foi o rei da América, com uma característica diferente, mais ofensivo, mais até participativo, olha só, gente lembrando do Luan. Mas o Grêmio, para mim, o Grêmio encantador está em 2016. Mas os três Grêmios, 2016, 17, esses do início de 18, eles têm a mesma característica, que é a característica da marcação mais alta, não precisa ser lá na área do adversário, mas é uma marcação um pouco mais alta e com intensidade. O adversário perdia a bola, o Grêmio tocava a bola numa faixa de gramado próxima ao grande círculo ou mais adiante, e invariavelmente, através da habilidade do Everton, bem lembrada pelo Rodrigo, da habilidade do Luan em vários momentos, da presença de laterais que faziam jogadas de apoio, é, até o Cortez, o Grêmio se fazia superior. Esse Grêmio a gente não vê mais, e ele está sendo vítima de não poder fazer isso, embora talvez ainda saiba.
Não, e a gente lembra dos protagonistas, né? Luan, Douglas, Everton depois, mas em 2016 era o auge da dupla Jeromel e Kahneman também, né? 17 também. Hoje a gente vê a zaga do Grêmio, não via nunca a zaga do Grêmio exposta, mano a mano. O time passou a marcar bem menos. E talvez esse seja um dos motivos que ainda faz com que o Renato permaneça com o Alisson no time. Ah, mas o Alisson é um atacante que marca poucos gols. É verdade, mas ele está ali por uma razão muito mais de sustentar. Primeiro por uma questão de esquema, né? Porque o melhor Grêmio do Renato tinha o Ramiro. E aliás, como o torcedor do Grêmio demorou para reconhecer o trabalho que era feito pelo Ramiro e pelo Pedro Rocha, né? O Grêmio teve que ser campeão para o torcedor. Não, peraí, é muito importante o que esses dois jogadores fazem. E segundo, porque se nós estamos falando que o time do Grêmio marca menos do que marcava, tem menos vigor e está menos intenso com o Maicon e Vitor Ferraz daquele lado, olha, o Alisson está entre os quatro principais titulares na cabeça do Renato hoje.
Mais algumas participações dos ouvintes. O Grêmio tem que ir com o Lucas Silva no lugar do Jean-Pierre e deixar o Ferreira para o segundo tempo, povoando o meio de campo, deixando o PP e o Alisson mais abertos pelas pontas. Anderson Heinheimer, do bairro Partenon, aqui em Porto Alegre. Aqui tem uma crítica para mim, deixa eu ver, não sei se é bem crítica. Se o gramado é fator de decisão, por que o Grêmio não treinou na grama sintética? Diz
um porque dos é diferente.
Ouvintes. A do Passo da Areia,
essa, né? É quase natural, né?
Sim, sim, sim.
Essa é elogiada, né, por todo mundo.
O Renato chegou a cogitar, né, treinar na grama sintética, era do Passo da Areia mesmo, Rodrigo?
Ou alguma ele outra? Ele chegou a falar na entrevista que iria conversar, ou pediu para a direção conversar com o São José para o Grêmio treinar na grama sintética do Passo da Areia. Mas mudou de ideia, porque a grama sintética do Passo da Areia é bem diferente da grama sintética do Allianz Parque. E o tipo de gramado sintético que tem no Allianz Parque é muito mais parecido com o gramado natural do que a maior parte das gramas sintéticas existentes, né? Não é uma grama igual a do nosso futebol society, né, Colin?
Aham, é bem diferente mesmo. E aí, pessoal, quem é que...
Olha, então eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a Copa do Brasil fosse uma decisão internacional, uma decisão intercontinental, ou das grandes organismos de futebol, o Palmeiras, ele seria obrigado a deixar o Grêmio treinar no seu gramado um dia, com um ou dois treinos no gramado normalmente. Isso faz parte de protocolos da FIFA, acho que até a Comebol tem isso também. Quando existe grama artificial, tu tens a obrigação de deixar com que o visitante, que não é acostumado, que ele tenha essa prerrogativa de conhecer o gramado.
Isso não aconteceria, Zé, se fosse uma competição FIFA, porque não poderia ser realizado o jogo nesse gramado.
Bom, também tem isso. Mas eu acho que na Europa...
Eu levanto essa situação para mostrar o quanto por mais que se elogie a qualidade do gramado, né, e se defenda, que é praticamente igual ao natural, o quanto causa uma estranheza se jogar nesse tipo de campo. Se a FIFA não permite, por exemplo, uma Copa do Mundo.
Tomara que o Grêmio esteja escutando vocês, injeção de ânimo e indignação. Dá-lhe, Grêmio!
Pô, se a gente puder contribuir dessa forma com o título do Grêmio, né, Colin? E ficamos honrados, mas certamente o Grêmio não precisa disso.
O Xireda não está, ele não está querendo ironizar e dizer que nós estamos dizendo que o Grêmio já perdeu, né? Nós estamos vendo as dificuldades ou fragilidades que o Grêmio tem, mas ninguém aqui tirou. Acho que nem uma vírgula da hipótese de que nós estamos torcendo pelo Grêmio.
Pelo amor de Deus.
Mais do que isso, Corte, deixa eu só fazer aqui o complemento. Estamos torcendo que o Grêmio vença a Copa do Brasil e estamos vendo como o Grêmio pode vencer. Existe uma possibilidade, existem possibilidades, embora seja muito difícil. Nós estamos vendo as dificuldades, temos que superá-las.
Pelo amor de Deus, depois que o Alisson voltou a ser titular, o Grêmio nunca mais jogou bem. Podem olhar as estatísticas. 2 gols, lamentável. Rafael Vitorino, de Porto Alegre, não curte o futebol do Alisson. Quem tiraria o Jean-Pierre? Não levanta o braço porque não dá para ver, mas fale, por favor. Temos 5 debatedores.
Eu não, eu tô atrás do Jean-Pierre, né? Depende do Jean-Pierre. O Jean-Pierre que tem jogado, ele não tem deixado margem pro Renato tirá-lo do time, né? Ele tá jogando nada. Onde é que tá o futebol dele, eu não sei. Joga muito, mas muito mais do que isso. Eu comprei várias brigas pelo Jean-Pierre, apostei muito no Jean-Pierre, mas ele tá jogando muito pouco, ele não tem contribuído nada. Então, eu vejo que para tirar o Jean-Pierre, tem alguém melhor do que ele? Não tem. Talvez o Pinares pudesse fazer sombra a ele, mas não pode jogar, não tá escrito. Bom, mas fazer o que então? Ele precisa mexer no time. O time que ele já apostou aqui na Arena perdeu. E ele tem a seu favor um detalhe muito importante. Ele enfrentou o São Paulo aqui, né? Que é menos do que o Palmeiras, é menos. Pode até vir a ser mais em 2021, mas era menos do que o Palmeiras. E utilizou uma fórmula de parar o meio-campo do São Paulo. Foi bem sucedido, conseguiu. E lá em São Paulo repetiu a fórmula também com sucesso. Eu acho que ele vai pensar isso no início do jogo. Olha, eu não posso, de maneira nenhuma, dar a chance do azar de sair perdendo por 2-0. Porque aí fica muito, muito, muito complicado. O que já é complicado fica mais complicado ainda. Então ele vai, muito provavelmente, como o Andrezinho andou anunciando aí durante a semana, ele vai fazer mudanças no time e vai mexer no meio do campo. Quem é que ele vai botar? Aí eu não sei se é o Lucas Silva, não sei se é o Tassiano, mas ele vai mexer. E um dos candidatos a sair do time, pelo que não está jogando, é o Jean-Pierre. É o Jean-Pierre. Então, eu não vou defender hoje a escalação do Jean-Pierre, porque as atuações dele não me deixam tranquilos para isso. Uhum. Ele tem deixado muito a desejar, Cole.
Ô Guerrinha, antes dos próximos colegas votarem e argumentarem sobre se escalaria ou não o Jean-Pierre, eu tenho feito essa pergunta para vários colegas, porque realmente eu não consigo entender, e é um negócio que me intriga muito. Por que ele busca tanto a bola entre os volantes? Sei lá, 90 minutos ele está 60 minutos entre os volantes, e raramente ele está na posição de meia centralizado. Isso é ele que faz espontaneamente, ou o Renato manda ele fazer isso, Guerrinha, na tua
não,
avaliação?
Não. Isso é espontaneamente, vou dizer por quê. É bem simples de explicar. Como ele não é um jogador veloz, ele faz a bola ficar veloz, ele é muito visado na marcação, e na maioria das vezes ele está sempre cercado por dois. Então o que é que ele faz? Ele recua para poder ganhar espaço e tempo para pegar a bola, pensar e executar. Aonde ele jogando perto dos homens mais adiantados, com a marcação rígida, pela falta de velocidade, mesmo que faça a bola correr, ele tem enormes dificuldades. Então ele vem para trás para isso. Ele vem para receber com liberdade, para poder enxergar melhor o jogo e fazer a bola correr. Ele não é um jogador veloz, pelo contrário, ele é um jogador trotador. Ele é lento, entendeu? Mas ele faz a bola ficar veloz, mas precisa para isso ter espaço para jogar.
E aí o PP se prejudica, porque o Jean-Pierre fica longe do PP, o Jean-Pierre fica longe do Diego Souza, fica longe do Alisson. Mas os demais colegas, quem se manifesta aí se jogaria com Jean-Pierre ou não?
Eu, fala, Zé. O Jean-Pierre vai perder a posição no Grêmio, a não ser que hoje destrua o jogo, entrando ou começando jogando. Senão o Pinares vai ser titular. O jogo passado deixou muito claro que o Pinares entrou legal e o Jean-Pierre não tem sido nem legal nos jogos que tem apresentado. Tá amadurecendo a saída dele do time, não aconteceu ainda por falta de opção. O Grêmio, o Renato tem duas opções, quem sabe, que pelo menos na minha cabeça, para tirar o Jean-Pierre. Uma delas é botar o Tassiano. O meio-campo fica com uma velocidade maior, o Tassiano é um cara parece ser mais comprometido com o jogo, mas não tem a qualidade técnica do Jean-Pierre. E isso aí acaba, mas se bem que a gente não pode contar muito com a qualidade do Jean-Pierre. Eu acho que perde em qualidade e eu não tenho a certeza que o Tassiano vai encaminhar uma jogada de articulação, uma ligação do meio-campo com o ataque. E a outra é a possibilidade de botar o Lucas Silva. Eu acho mais complexo isso. Os três volantes povoam o meio-campo, certamente compromete um pouco a jogada do Palmeiras, mas eu não sei se eles dão afluência para a jogada do Grêmio. A não ser que, ficando Lucas Silva, Mateuzinho e o Maicon fica um pouco mais na frente, fazendo o enlace ali, fazendo a jogada, tentando pifar os jogadores de ataque, e aí o ataque com, provavelmente daí o Alisson possa sair, porque com três volantes, talvez o Alisson saia, fica os dois guris mais velozes, Ferreira e PP, e aí é por ali, com Diego Souza no meio. E tem uma outra coisa dos três volantes que me parece que, se bem treinado, é importante. Eu não sei se deu tempo para treinar. Com três volantes, o Diogo Barbosa fica muito mais liberado para fazer o que ele mais gosta e talvez até o que ele mais sabe, que é atacar. O Grêmio ganha uma jogada forte pelo lado esquerdo. sem a responsabilidade do Diogo, daqui a pouco perder uma bola lá e deixar as costas livres. Com três volantes é possível fazer essa contenção. Então seria, para mim, as duas possibilidades do Jean-Pierre sair do time do Grêmio. Mas ele tá na marca do pênalti. Se não jogar bem hoje, vai ser reserva.
Se fosse possível colocar o Pinares, aí eu defenderia a saída do Jean-Pierre do time titular por uma questão técnica. Para a entrada do Pinares, que está vindo bem e acho que vai render ainda mais. Mas não sendo possível escalar o Pinares, eu acredito, viu, Colin, que é melhor o Jean-Pierre seguir como titular, mesmo que ele não tenha jogando bem, porque eu não vejo uma outra alternativa melhor. O time com três marcadores, Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon, eu não considero adequado para um jogo em que o Grêmio precisa ganhar, precisa fazer um gol para levar para os pênaltis e dois gols para ganhar no tempo normal. E o Tassiano, bom, eu não nada contra o Tassiano em si, mas eu confio ainda em acreditar que o Jean-Pierre possa retomar aquilo que a gente sabe que ele pode render, ele não desaprendeu, do que a possibilidade de o Tassiano dar a resposta técnica necessária para o Grêmio ser campeão.
Eu concordo com o Guerrinha, concordo com o Zé. Eu sou um defensor do futebol do Jean-Pierre. Acho até um absurdo, assim, quando algumas pessoas dizem, olha o novo Bruno Soneca, ou o novo Paulo Henrique Ganso. Acho que ele tem muita bola para jogar, mas eu também, assim como o Guerrinha, estou procurando essa bola. Onde é que ele deixou e por que que ele está guardando essa bola? E eu já falei algumas vezes aqui, o Zé estava junto, foi uma pergunta que foi encaminhada pelo Zé, mas reforço aqui, porque a audiência se renova, que é a entrevista do Alex, ex-meia do Palmeiras e do Cruzeiro, que também, à sua época, era chamado de jogador desligado. E o Alex diz o seguinte, o Jean-Pierre tem que ficar pertinho da área, ele tem que jogar perto do gol, porque ele vai ter que decidir, ele e o técnico dele, se ele vai ser um jogador participativo ou um jogador decisivo, dinâmico ou decisivo. Ele não tem característica, como o Alex não tinha, para ser um jogador participativo que toque 80 vezes na bola. Ele tem que participar poucas vezes, mas ser decisivo. Uma pifada, uma metida de bola, um chute a gol que ele chuta bem. Esse tem que ser o Jean-Pierre. Mas esse futebol não está aparecendo. E para uma final, não é necessariamente a ordem de tu medir quem é o mais técnica, quem é o melhor tecnicamente. Não, é um jogo, 90 minutos. Para te tirar o passe longo do Felipe Melo, para te não deixar o Zé Rafael pisar na bola, cartear, segurar e controlar o jogo, quem é que é o jogador que vai te dar mais comprometimento, mais vigor físico, mais capacidade de tentar tirar essa jogada do Palmeiras? Tirar o Palmeiras do sossego ali na saída de bola. Tassiano. Eu sei que a tendência é jogar o Lucas Silva pela informação do André, mas eu iria de Tassiano na vaga do Jean-Pierre.
Eu iria de Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon, Alisson, Pepe e Diego Souza e o Ferreirinha como opção para o segundo tempo. E o Lucas Silva nessa argumentação de reforçar mais o meio de campo. Mas, se o Grêmio optar ainda por Jean-Pierre, eu daria a seguinte orientação. Jean, não sai... Eu concordo, o Guerrinha explicou de forma perfeita a pressão que sofre um jogador que atua naquela área como meia centralizado. Ainda mais Felipe Melo fungando no cangote, tu recebendo essa bola de costas muitas vezes, entre um ou dois marcadores, gira para um lado tem um, gira para outro lado tem outro. Mas assim, é como o Debona acabou de falar. Um, dois ou três lances que o Jean-Pierre consiga, mais próximo do PP, ou do Diego Souza ou do Alisson, pifar esses caras, ele pode decidir com a técnica que ele tem. Mas aí vai aquela história, vai confiar, vai arriscar nisso ou vai para um posicionamento mais de marcação, de segurar mais o adversário, de encaminhar essa decisão para o segundo tempo? Aí depende da proposta que o Renato quer colocar em campo para hoje à tarde e se ele ainda confia no Jean-Pierre para fazer essa função. Mas aí é mais adiantado mesmo, nem que ele fique um tempão sem receber a bola durante a partida. É confiar que ele vá pifar mesmo os companheiros. Já que era a opinião do Leonardo Acosta também, mas sobre a questão do gramado sintético que a gente abordou, a possibilidade do Grêmio ter treinado no Passo da Areia, o executivo de futebol do São José, Luciano Oliveira, acaba de me mandar uma mensagem. Estou na escuta do programa, apenas como registro, Colin. o Grêmio mandou alguns representantes no estádio Passo da Areia para reconhecimento do gramado, mas não fizeram mais contato. Nosso gramado é aprovado e certificado pelo laboratório da FIFA desse modelo de campo. Cheguei a explicar para a comissão do Grêmio que ações de jogos e performance são muito parecidas com o gramado da Arena Allianz, que é o campo do Palmeiras. E que, obviamente, daria para fazer um treino ali mesmo, com um pouquinho diferente, mas as ações de jogo seriam muito parecidas com o que acontece no Allianz Parque. É o registro do Executivo de Futebol do São José, Luciano Oliveira, a quem eu mando um abraço. E agradeço pela informação. Fala, Leonardo Acosta.
Eu entendo, Colin, todos os motivos, os argumentos que terá o técnico Renato Portaluppi para tirar o Jean-Pierre. Imagino que ele vá retirar o Jean-Pierre do time. Deve mesmo colocar um jogador como Lucas Silva ou Tassiano. Fecha com o Guerrinho, acho que o Palmeiras vai tentar definir no início, o Grêmio precisa neutralizar de alguma maneira, mas eu não tiraria o Jean-Pierre pelo seguinte motivo, justamente pela qualidade que ele tem, que está escondido em algum lugar nos últimos jogos, mas eu acho que no momento decisivo tem que se contar com os melhores jogadores, com aqueles que possam eventualmente desequilibrar. Vale para o Jean-Pierre e para mim vale o mesmo para o PP, quando a gente coloca na balança. Bom, quem sai central Ferreirinha? Sai o Alisson ou sai o PP? O Alisson é um jogador importantíssimo, um dos principais titulares do Renato. Taticamente ele é fundamental no time, mas o PP pode desequilibrar um jogo muito mais facilmente do que o Alisson. Vale o mesmo no meio-campo. O Jean-Pierre, ele pode desequilibrar, ele pode, num lance, tá fazendo valer uma vitória ou até mesmo um título. Tassiano, dificilmente vai conseguir isso.
Quando é que o Matheus Henrique decidiu alguma coisa? Ibanes, de Cachoeirinha. Por que não o Lucas Silva no lugar do Matheus Henrique? JP não pode sair, Jean-Pierre. Matheus Henrique faz tempo que é mais do mesmo. Não tá nada satisfeito com o Matheus Henrique, o Ibanes. Aí tem um pouco da lentidão do Maicon, que o Zé disse que já não é mais o mesmo Maicon. Pessoal, é o meio de campo que vai decidir essa Copa do Brasil, hein? Vocês não acham? E aí, como proceder, afinal de contas?
É que o Grêmio tem uma coisa que é inevitável, né? O Grêmio terá que fazer uma substituição no segundo tempo, que é o Maicon. Sabemos disso. Estou dizendo aqui nenhuma novidade. Tomara que não precise, mas é o que tem acontecido. O Maicon não tem aguentado o tranco para 90 minutos. E o jogo hoje, muito provavelmente, será um jogo intenso, que vai exigir ainda mais dele. Então, eu vejo assim, eu acho que o Renato vai tentar, eu estou pensando pela cabeça do Renato, né? Eu acho que ele vai tentar, no início do jogo, proibir o Palmeiras de se aproximar do gol do Grêmio e abrir uma vantagem maior do que já tem. E aí depois, bom, depois é hora de arriscar. Depois ele vai arriscar, não tenho nenhuma dúvida disso. Ele vai usar o banco de reserva cheio de jogadores atacantes, porque se tiver 0-0, se tiver perdendo o jogo 1-0, o que resta a ele? Arriscar. Ah, mas vai tomar 3 ou 4, não muda nada na vida dele. Ele não pode, ele tem que fazer gol e tem que ganhar o jogo. Isso é ponto de partida. Para tentar o título, tem que fazer uma das duas, as duas coisas. O gol e tem que ganhar o jogo. Bom, então ele vai ter que arriscar. Mas eu acho que ele não vai arriscar no início. Eu acho que no início ele vai ser um pouco meio assim, cauteloso, né? Tentando fazer o Palmeiras achar que está tudo liquidado, né? Palmeiras acomodado no jogo, e aí depois sim, depois partir com tudo. Eu acho que ele vai fazer isso.
Mostrar pro Palmeiras que ele veio diferente, que o Grêmio está diferente. Eu acho que isso é um recado importante. Fala, Rodrigo.
Uma coisa que eu acho importante dizer hoje, antes do jogo, não vai adiantar nada, e é natural que não adiante, porque é da cultura do nosso futebol, mas eu vou dizer igual. Nós não podemos, na minha opinião, avaliar o trabalho do Renato pelo resultado de hoje, independentemente seja bom ou ruim. Por exemplo, se o Grêmio perder a Copa do Brasil, o Renato não vai passar a ser o pior técnico do universo, e se ganhar a Copa do Brasil, não vai passar a ser um técnico sem defeitos, que não comete erros. Eu quero colocar o seguinte: se o Grêmio perder a Copa do Brasil, o Renato segue com crédito para buscar soluções dentro do grupo do Grêmio, como ele já buscou em outros momentos desde 2016. E se ele ganhar a Copa do Brasil, não significa que não tem nada errado, está tudo lindo e o Grêmio não tem que corrigir nada.
Ah, eu fechei com o Rodrigo.
Até porque o Renato não tem ganho nada. Tirando o gauchão, não ganha nada há muito tempo. Né? E não muda nada, né?
O pessoal gosta muito, Guerrinha, de falar em fim de ciclo. Eu acho que hoje termina um ciclo. A permanência do Renato não evita que o Grêmio seja obrigado a terminar hoje um ciclo. Mesmo que ganhe a Copa do Brasil, tem que se ter uma consciência muito grande que se ganhar a Copa do Brasil hoje, esperamos que ganhe, o Grêmio foi no elástico mais espichado que podia. E agora, para a Copa Libertadores da América, e até ganhando a Copa do Brasil, ganha um fôlego muito bom, que é de mais de um mês para a estreia na Libertadores, bom, tem que resolver, tem que reformular mais do que o time. Eu vejo que as especulações elas vão nessa direção, tem que mexer fora, tem que mexer em comissão técnica, em maneira de trabalho, o Renato talvez tenha que ser mais permeável na formação de grupo de trabalho, porque o Grêmio, com o Renato, e o Renato tem possibilidade de fazer essa mudança de ciclo, de se reciclar, o Renato para mim tem toda essa possibilidade, mas algumas coisas tem que mudar no Grêmio. Dentro do campo? Sim, dentro do campo. A dependência do Maicon precisa ter terminado no dia de hoje. Não estou dizendo com isso que o Maicon vai sair do Grêmio, não. Mas a partir de hoje o Grêmio tem que dizer, olha, a partir de hoje nós estamos buscando um reforço ou buscando uma substituição para o Maicon, seja mudando esquema ou seja buscando um jogador. A partir de hoje o Jean-Pierre não é mais o jogador tão fundamental e tão necessário que é. Que mesmo jogando mal a gente está discutindo se ele tem ou não que sair do time. O cara que joga mal, como o Jean-Pierre está jogando, deveria sair do time normalmente. Mas o Grêmio não tem reposição que a gente tenha certeza que vá render. E o Grêmio tem que pensar nisso, tem que pensar na formação do Ferreira para ser o substituto do PP logo ali adiante. O Grêmio tem que pensar numa zaga para substituir Kahneman e Jeromel, que saiam do Grêmio. Repito, é o mesmo caso, mas jogadores que já têm uma frequência de atuações juntas muito menor do que tinham, as estatísticas estão mostrando. Um goleiro precisa ser contratado pelo Grêmio nesse novo ciclo. O Grêmio precisa hoje encerrar um ciclo. E tomara, e tem como encerrar com vitória.
E se levar 3-0, hein? Porque o Grêmio tomou goleada do Flamengo no mata-mata, tomou goleada do Santos no mata-mata. E se o resultado, além da derrota, for um negócio assim que chame a atenção, vale tudo isso que tu falou, Zé, aí reformula tudo e segue o bairro.
Não reforça? Talvez o ciclo tenha que começar no vestiário. O Romildo, depois do Renato, chegar e dizer, já comprei o fulano, fulano e fulano.
Aí o Zé tem razão, aí o motorista do ônibus já nem vai receber a delegação amanhã, tá fora, né? Vai estourar até a melha. Né?
Eu fico preocupado com o preparo físico do Grêmio.
Vale lembrar que se perder a Copa do Brasil, o Grêmio tem um jogo 3 dias, um mata-mata de pré-libertadores de vida ou morte, com o jogo da volta na outra semana na altitude, 2.700 metros acima do nível do mar contra o Ayacucho.
Se bem que a gente tem lembrar que ontem a Comebol anunciou o adiamento das eliminatórias, né? Será que não vai respingar alguma coisa em Libertadores? Bom, mas em princípio é isso, né? É um jogo ida na quarta-feira, Ayacucho jogando no Brasil, porque ele vem para o Brasil, seja para jogar contra o Grêmio ou contra o Fluminense, e o jogo da volta no Peru.
Aí vocês criticaram o Argel quando ele disse que tem que trocar o pneu com o carro andando, né? O 2021 é isso, é trocar o pneu com o carro andando, os 4 pneus... com o carro andando, né?
O André Silva, ontem no Sábado Esporte, ele disse que uma coisa que vai mudar é a preparação física. O Grêmio vai trocar o seu preparador físico. E é algo que o Grêmio diagnosticou, que não vem correspondendo. O fôlego da equipe, embora publicamente, isso por óbvio não tenha sido exposto de forma tão clara. Mas talvez seja um indício, né, de que isso que o Zé ressaltou não vá ocorrer, de que o Grêmio não vá, por exemplo, de que o Grêmio vai, se não mudar um ciclo, vai mudar alguns processos do ciclo atual.
pessoal segue participando aqui do Sala de Domingo, mandando mensagens para o 996-995218.
Colin.
Gurizada. Oi, diga.
Eu recebi uma especulação, um misto assim de especulação com também com informação. O Rodrigues, ele é dos zagueiros que o Grêmio tem, pro lugar do Jeromel, ele é talvez o mais veloz, né? É o jogador que tem mais capacidade de velocidade ou de arranque lá para frente, ele já fez até gol jogando lá na frente. Pois o Rodrigues andou treinando como lateral, e a entrada do Rodrigues como lateral é para colocação do Ferreira, lateral é a lateral direita, né?
Pois é.
Para colocação do Ferreira mais à frente.
Ele jogou como lateral nas trocas que o Grêmio fez no durante o jogo contra o Brasil de Pelotas. Me chamou a atenção, olha aí, ó, botou o Rodrigues de lateral direito. Será que não é alguma precaução já pro jogo contra o Palmeiras?
Treinou de lateral nesse período.
E agora tu acrescenta essa informação do treino como lateral. Então olha aí, ó, fiquemos todos atentos uma hora antes da partida, se não pode aparecer a vitalidade do Rodrigues na lateral, no lugar do cansado, digamos assim, no momento, com todo respeito, está cansado o futebol do Vitor Ferraz. Tô achando que isso pode acontecer realmente.
Sobre muito o Rodrigues, ferrolho, eu tenho outra do Rodrigues, sabe? Quem observou o Rodrigues, ou está observando ainda o Rodrigues? Juventus de Turim.
Tu vê só, hein? Pra mim ele pode vir a ser um grande jogador e tal, mas eu vejo algumas limitações no Rodrigues, falhou em alguns gols. Não vejo ainda como um grande jogador, mas a gente sabe, uma coisa é ele surgindo, outra coisa é David Braz, Paulo Miranda, que a gente já sabe que já chegaram no seu limite, óbvio que ainda tem algo a oferecer, tanto é que estão brigando por vaga aí para uma decisão na Copa do Brasil. Mas o Rodrigues ainda tem que evoluir bastante, na minha opinião. Agora 1h55, gurizada medonha.
Eu falei que observou também, eu não estou dizendo nem que fez proposta ou sondagem. Tá. Sei que teve olheiro encaminhando lá para Juventus alguma coisa do Rodrigues.
Eu acho que vocês estão interpretando errado o Jean-Pierre. Ele não volta para marcar, ele volta para buscar a bola, que não chega sozinha na intermediária. Não, mas é isso aí mesmo, isso que a gente está dizendo.
Esse é o problema, ficar longe do gol.
Ele volta para buscar a bola. Marcar ele não marca direito, nem entre os volantes e nem lá na frente. E até esse é um dos problemas do Grêmio, porque soma o Jean-Pierre que não marca direito, que soma o Diego Souza que não marca direito. Soma, se for usar o Ferreira, que não marca direito. O Renato já disse até uma vez numa entrevista que ele não gostaria de usar Ferreira e Jean-Pierre porque são dois caras que não têm característica de marcação. Pô, e se tu tem três ali de 11 que não conseguem evitar ou atrapalhar pelo menos a saída de bola do Palmeiras, ó, já é meio caminho andado pro Palmeiras, meio caminho que eu digo avançar linhas no campo para tu empurrar o Grêmio para o campo de defesa. Mas vamos ver aí qual vai ser a opção do Renato.
Antes do intervalo, posso falar de churrasco?
Pode, nós temos 4 minutos antes, nós vamos direto para o Hora Certa, temos 4 minutos.
Ah, não, é só dizer, eu não aguento mais, meus amigos, que eu não sei se são tão amigos, acho que os de vocês talvez possam estar fazendo a mesma coisa, mas a turma do churrasco enlouqueceu, começaram a me mandar foto de churrasco e coisa profissional, porque um deles é o Antônio Costaguta, o topador, esse é professor de assado, me mandou aqui um assado, coisa linda. E depois o Matheus Foguinho, que esse aí é o fornecedor de carne lá da turma da Ribe, o Matheus Foguinho também me mandou foto da carne que ele tá levando ou tá assando em casa. Aí não dá, né, Colin? Eu faço o meu protesto aqui.
Não dá, porque uma coisa é foto, outra coisa é mandar na tua casa pra tu comer. Mandar foto, o cara não come a foto. O cara come quando chega na casa dele. Então é muita sacanagem. Eu tô extremamente solidário a ti, Zé. Isso não se faz. Nós aqui trabalhando, temos mais uma hora de debate. Isso não se faz.
Ô, Zé. O El Topador coloca umas fotos, uns vídeos assando uma carne lá nos canyons, lá nos campos de Cambará, hein, Zé?
O Topador tem curso, ele tem curso de temperados. E só que para mim ele me deu uma cuia. Eu tomo chimarrão, topador.
Bom, meio chimarrão é o começo de tudo, né? Depois é o carvãozinho.
Não, mas o foguinho Siqueira lá de Canoas também, esse é violento, porque esse aí faz e fornece a carne.
É. Eu só acredito que o churrasco é bom depois que eu provo. Então é bom me mandar, né?
É, na foto tudo é muito bonito, mas tem que ver na prática, né, Guerrinha?
É, só olhar não adianta, né? Tem que, sei lá, ver se tá bem, se tá bom de sal, se a carne é boa. Mas tem que me mandar agora, por foto, como é que eu vou adivinhar se tá bom o churrasco?
Leonardo Acosta, pingou uma gordurinha hoje ou não?
Ainda não. Como é que é o barulhinho aquele, Cone?
É que assim, né? Começa devagarinho.
Isso é gordura pingando no carvão. A
gordura na pingando. Brasa. Só que aí a brasa vai gostando disso, vai pegando, né? E aí ó, forma aquela química da carne com o fogo. E aí vira...
O Cone, tu é daqueles... Ah. Eu sou daqueles que eu faço quando eu faço churrasco, dou uma forçada na barra, né? Quando eu faço fogo, eu já pego uns pedaços de gordura ou carne e jogo pra dar o cheiro. Porque eu não tô com churrasco, fica ruim, mas pelo menos eu boto o cheiro antes, o pessoal chega, mas teu churrasco tá bom, às vezes nem tá a carne direito no fogo, mas eu já botei ali umas gordurinhas, tô criando clima.
Vai, mas tu é sacana com os vizinhos também, hein, Zé? Porque daí tu já antecipa a provocação.
Eu moro na frente de uma parrija, Colin. Sacanas são eles.
É verdade. É isso aí. Tem muita gente... O jogo hoje é mais tarde, né? O jogo hoje é 6, então já tive até registro aqui de mensagens. Ô, Colin, hoje vai ser mais tarde. Aí o cara mandou a foto só do carvãozinho no fogo ainda. E a gente tá indo para 2 da tarde.
Mas a gente não tem horas. Pressa. A gente espera, não tem pressa.
É isso aí. É, notícia na hora certa, voltamos em seguida para mais uma hora de debate. Vamos falar dessa gurizada do Inter que está surgindo, falar mais da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcha e o golaço do Xuxa, Hilari Larie.
Cremers, não é hora de ser imprudente, ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, no sinal, 2 horas. Brasil supera 10 mil mortes registradas por Covid-19 em uma semana e Rio Grande do Sul é o segundo estado em número de óbitos. Fiscalização encerra festa clandestina e culto religioso no Vale do Rio Pardo. Idosa de 77 anos mata homem a tiros após suspeito invadir residência em Vacaria. Céu aberto em Porto Alegre. Agora, temperatura de 27 graus. Após um sábado com instabilidade, o tempo é seco. Apesar disso, as regiões do litoral e da serra poderão registrar chuva. Em Porto Alegre, a máxima para este domingo é de 27 graus. Em cidades como Santa Rosa e Uruguaiana, a previsão indica temperaturas superando os 30 graus ao longo desta tarde. O Cremers informa, o estado ganhou uma forte aliada contra a Covid-19. Começou a imunização. Fique atento ao calendário de vacinação e siga se protegendo.
Trânsito.
Trânsito baixo neste momento em Porto Alegre. Não há nenhuma ocorrência em atendimento agora na capital gaúcha. Nas rodovias da região metropolitana também. Fluxo rodando bem, especialmente na Freeway e na RS-040, entre o litoral norte e a região metropolitana.
Em gauchazh.com.
O governo de Portugal implementou a partir deste domingo restrições mais rígidas para a entrada de viajantes do Brasil e do Reino Unido no país. Os passageiros das duas localidades, mesmo em voos indiretos, precisarão apresentar um teste negativo para Covid-19 realizado até 72 horas antes da viagem e terão que ficar em quarentena por 2 semanas. A medida tenta impedir a entrada de variantes da doença no país europeu e é válida até 16 de março. Em fevereiro, Portugal já havia suspendido os voos diretos vindos do Brasil. Agora, a determinação atinge também passageiros que tenham feito escala em local com entrada autorizada. O ex-vice-prefeito de Nova Prata, Alceu Leonardo Stella, de 80 anos, morreu em decorrência das complicações causadas pela Covid-19. Ele foi um dos fundadores do PMDB e foi vereador e vice-prefeito no município. Além disso, Stella era empresário do ramo de combustíveis e transportes. Alceu Stella estava internado no Hospital Taquini, em Bento Gonçalves, e é a 20ª vítima por coronavírus em Nova Prata. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat, às 11 da noite, em função da jornada esportiva. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Paganella.
No mês da mulher, as farmácias São João têm ofertas especiais para nós mulheres ficarmos ainda mais belas. Tem água micelar Nivea Mate ou 7 em 1 200ml, R$19,90 cada. Tintura Colestom, exceto cores especiais, apenas R$17,99 cada. Protetor solar facial Neutrogena, fator 60, 50ml, R$58,90 cada. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Combate ao coronavírus. Cliente Unimed Porto Alegre. Receba informações sem precisar sair de casa. Não corra risco e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com o seu médico ou utilize nossos canais de atendimento exclusivos para tirar dúvidas e receber orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Ligue 0800-920-6062 ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Atenção, atenção, presta atenção no que eu tô falando. A mensagem é uma só: o bicho tá pegando. Sim, o coronavírus, o bicho tá pegando em qualquer idade e tá aumentando na mocidade. Atenção, atenção, a parada agora é sem balada, sem aglomeração. É hora de parar pra salvar você e a quem você ama. Presta atenção no que eu tô falando: sem balada, sem aglomeração, porque o bicho tá pegando. Prefeitura de Porto Alegre, todos juntos, mas sem aglomeração, contra o corona e pela vida.
Meu caro operador de torre do aeroporto Salgado Filho, Paulo Rocha.
Ah, pois é, a gente tá dando F5 aqui no monitoramento do voo.
A Laura já tá com a gente lá do aeroporto. Ô, Laura, por favor.
Chegou aqui o governador Eduardo Leite e a secretária estadual de saúde, Anita Bergman, justamente para receber as primeiras doses que devem chegar em instantes. Debona, neste momento, começa o desembarque das caixas onde estão as doses da vacina. As primeiras estão chegando.
Aqui nessa caixa térmica a gente leva as primeiras doses que vão lá no Hospital de Clínicas imunizar as 5 primeiras pessoas no nosso estado.
Vamos acompanhar então, porque começou 11h20.
Consegui acessar o segundo andar, Debona. Estamos aqui neste momento no início da cerimônia.
Vamos acompanhando também, nós temos o som GZH, Rádio Gaúcha, acompanhando esse momento histórico para o Rio Grande do Sul.
11 horas e 45 minutos do dia 18 de janeiro de 2021. E o Rio Grande do Sul começa a vacinação contra o coronavírus.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
De volta com o Sala de Domingo, vamos até às 3, depois tem o pré-jornada com o Luciano Périco e o Diori Vasconcelos. Está chegando a hora da grande decisão da Copa do Brasil 2020. Agora são 2 horas e 7 minutos, menos de 4 horas para a bola começar a rolar. O Sala de Domingo tem um oferecimento de Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Antes da gente falar também do Inter e seguirmos falando um pouco mais do Grêmio, da decisão, do próprio Palmeiras, como chega o Palmeiras para essa decisão, nós temos que escolher o lance da rodada. Alguém discorda
que o lance da rodada é o gol do meio de trás do meio de campo do Gustavo Xuxa do São Luís?
Discordo.
Discorda?
Ah, não é da rodada, é do campeonato isso aí, né?
Ah, tá. Certo.
O pessoal do Juventude discorda.
Marcelo Carné discorda, né, Guerrinha?
É verdade. Que golaço. Então tá. Então vamos classificar. Hoje vamos fazer o seguinte. O lance, vamos escolher o lance da rodada Gustavo Xuxa. É que assim, ó, como é unanimidade, então o lance é o lance Gustavo Xuxa. Qual é o lance, outro lance que cada um escolhe, porque o Gustavo Xuxa já ganhou disparado. Que golaço, parabéns. Tem que concorrer a tudo que é prêmio de gol mais bonito. Mas outro lance que chama a atenção de vocês num oferecimento de Lojas Quero Quero. Com a palavra Lojas Quero Quero, não precisa nem rever o lance. Seu produto sai de graça se a entrega atrasar. Pode confiar. Grupo IESA, vamos juntos. Conte com o Sicredi para planejar o seu amanhã. Sicredi, gente que coopera, cresce. Supra, mais que produtos, resultados. Steel, com você no campo e no jardim. Conectividade dentro e fora de casa. Claro, você merece o novo. Pensou energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. Vai lá no site. Um abraço para todo mundo lá da Espaço Luz, hein? Espaço Luz Energia, tudo junto. Espaco Luz Energia, tudo junto, .com.br. Parabéns pelo trabalho, trabalho importantíssimo da Espaço Luz. E aí, galera, além do gol do Gustavo Xuxa.
O outro lance que eu destaco foi o primeiro gol do Pelotas, feito pelo lateral direito. E eu vou dizer por quê. Pela sinceridade do jogador no intervalo. Porque geralmente quando o jogador faz esse tipo de gol, que é um cruzamento, na verdade, ele acaba dizendo, não, eu arrisquei. Ele foi muito claro. Não, eu cruzei. E acabou com isso motivando uma falha de um goleiro que vinha merecidamente sendo muito elogiado pelo que fez contra o Juventude. Então aquele lance chama atenção, mas muito mais pela sinceridade do jogador. Não, eu fui cruzar, mas dei sorte, ela morreu lá dentro.
E não foi só o lance, ele foi muito bem no jogo, né, Guerrinha?
Muito bem, muito bem.
Vou ficar com outro gol da rodada no meio da semana, Colin, do Ferreira, de cabeça, de costas pro gol. Grêmio Brasil de Pelotas.
Fiquei com essa. Fechei com o Colin nessa aí. Olha que eu tava. O jogo do Grêmio, eu não tava trabalhando, tava apenas assistindo. E eu tava naquela, se o Ferreira vai jogar, o cara fica, as convicções da gente, a gente também gosta que elas se confirmem. Esfregando as mãos, tomara que dê certo o Ferreira, tomara que ele se ofereça como opção pro Renato. E dali a pouco o Ferreira faz aquele gol e tá lá na frente. O início do Ferreira foi muito bom. Eu digo, tá dado, botei na coluna. E agora eu vou me consagrar, o Ferreira vai me consagrar. Daí vem o segundo tempo, o Ferreira decresce de produção e não suporta a provocação, até a violência dos jogadores do Brasil e dá uma resposta que daí eu fiquei apavorado. Meu Deus, se com o Brasil, no Campeonato Gaúcho, o placar de 4-1, 3-1 que estava pro Grêmio naquele momento, ele me faz isso aí, o que ele vai fazer quando o Felipe Melo encostar nele? Aí eu desescalei o Ferreira, o cara que eu queria me deu prova de que ele é inconfiável para a final. Eu hoje tô, se o Ferreira jogar, claro, tomara que dê certo. Mas eu não tenho, eu passei a ficar desconfiado com o equilíbrio do Ferreira depois do que aconteceu no meio da semana. Mas o lance, para mim, além do gol do Gustavo Xuxa, é o gol do Ferreira.
E que visão de jogo do Pinares, né? Que bola bem batida, bem lançada para o Ferreira. Também elogiar a assistência do Pinares. Marcelo Júnior de Bona, que vai narrar Palmeiras e Grêmio. Qual é o teu outro lance da rodada? Tô deixando bem claro aqui que esse prêmio é do Gustavo Xuxa disparado, mas disparado. Mas só pra gente escolher um outro aí.
Eu vou além do lançamento do Pinares, então, e diria que o grande lance da semana, um dos, foi a grande atuação do Pinares, a primeira grande atuação dele com a camisa do Grêmio, que faz com que, por exemplo, o Zé já cogite o Pinares ser titular do Grêmio em 2021, na temporada pro Grêmio com exceção, é claro, o Grêmio teve um jogo só no Gauchão, né? Vamos imaginar que a partir da final da Copa do Brasil, que aliás ele não pode jogar, ele deu passe de calcanhar, ele fez estava fazendo um gol de taquinho que o Guilherme Azevedo, de grande atuação, foi lá para complementar, ele deu lançamento, ele fez um pouco de tudo, o Pinares, nesse jogo. E eu diria que é um grande lance também essa construção aí que o Inter está fazendo com o Miguel Ángel Ramírez, e a se confirmar também com esse dirigente que o Inter está trazendo do River Plate, que na quinta-feira ou na sexta rendeu páginas inteiras nos principais jornais da Argentina, de Buenos Aires, que é a saída do Gustavo Gomes, braço direito do Gallardo, para ser reforço do Inter no comando aí da categoria de base.
É outro sobrenome, né? O Gomes é o zagueiro do...
Desculpa, Gustavo Grossi.
Rossi.
Falei Gomes pensando Grossi.
Não é Rossi nem Gomes.
É que a gente estava falando do Palmeiras agora. Gustavo Grossi.
Grossi. Rodrigo Oliveira, o teu lance da rodada, além do gol do Gustavo Xuxa, e aí já aproveita e introduz os principais assuntos do Internacional, que o Debona já deu uma pincelada agora há pouco.
Colin, o lance, o meu voto para lance da rodada... É o segundo gol do Inter contra o Pelotas, o chute do Lucas Ramos, e não pelo lance em si, mas pelo que ele representa. Eu acho que está surgindo um meia bastante interessante para o Inter, talvez não vá ser titular agora imediatamente, mas pode ser no médio prazo, e eu gostei de duas características em especial do Lucas Ramos, além da qualidade no passe. Ele chuta gol, não tem medo de chutar, e o gol contra o Pelotas é um exemplo disso. E é um bom batedor de faltas. Embora ele ainda não tenha feito um gol de falta, tanto contra o Juventude como contra o Pelotas, ele bateu várias faltas muito bem, tirando tinta da trave, e é algo que eu sinto falta na dupla Grenal já há algum tempo. Aquele batedor de falta. Eu, como um saudosista dos anos 90, tenho saudade de jogadores como Marcelinho Carioca, Juninho Pernambucano, aqueles atletas que, ó, falta com ele... É meio gol. Ronaldinho Gaúcho, um pouco depois, era assim também. E o Lucas
dizer
Ramos...
dos anos 80, então?
Aí eu só vi por vídeo, né? Nasci em 88. Mas o Sim. Zico era brincadeira, né?
Zico, Dinamite, Éder, Nelinho, Dicá, Pita. Pode seguir.
Eu acredito que o Lucas Ramos pode suprir essa carência que não é só do Inter, mas do futebol brasileiro como um todo. Gostei bastante desse jogador. Não sei se tu quer colocar isso para debate ou eu coloco os principais assuntos do Inter antes.
Deixa eu já colocar para debate, porque eu entrevistei nessa semana o Felipe Kichinski, que foi o coordenador da iniciação dos atletas, até assim não, nem chegaram à adolescência. Criança, ali até 11 anos, adolescência, 12 para cima... a juventude, e até chegarem a esse momento aí. Ele acompanhou todos esses jogadores. E aí, sobre o Lucas, ele disse assim, eu perguntei, ele é um meia centralizado mesmo? Ele é um 10? Até a camisa que ele vestiu foi a 10. Ele assim, sabe, Colin, eu vejo esse menino aí também com uma possibilidade de fazer a função que o Edenilson faz, porque ele tem muito vigor físico. Ele parece ser franzino, ele parece ser ter que amadurecer fisicamente, mas ele tem muita, muita determinação, muito poder de marcação também para fazer o que o Edenilson faz e chegar na frente com a qualidade técnica que ele tem. Eu fiquei surpreso, mas também dei muito valor a essa opinião / informação, porque... O Felipe, repito, trabalhou por mais ou menos uns 10 anos acompanhando toda essa gurizada do Internacional.
É um bom depoimento. Sobre, Colin, as demais informações do Inter que você citou, dentro de campo, a principal é a volta do Paolo Guerreiro. A tendência é de que ele seja concentrado. A concentração começa depois do treino de hoje à tarde e deve entrar no segundo tempo voltando de lesão. Agora eu quero destacar outras novidades na busca por reforços. Nós já trouxemos dois dos principais nomes cotados para reforçar o Inter, o volante Gabriel Neves, do Nacional, e o atacante Carlos Palacios, do União Espanhola. Faço uma rápida atualização da situação dos dois atletas. O Carlos Palacios é a meta do Inter para ser um ponteiro direito. O Miguel Ángel Ramírez pediu jogadores para essa função. A negociação está em andamento. Em um primeiro momento, Inter e União Espanhola se aproximaram. Depois houve uma divergência pela forma de pagamento. O Inter não tem o valor necessário para pagar à vista, quer parcelar em prestações suaves. União Espanhola aceita parcelar, mas não em prestações tão suaves assim. E a negociação segue em andamento com boas chances de acerto. No caso do Gabriel Neves, eu trouxe durante a semana a informação de que Miguel Ángel Ramírez pediu a contratação de um novo volante que tenha como virtude qualidade no passe, passe curto e passe longo, para ser a base do seu modelo de jogo que exige demais do passe desse jogador. O volante é na prática um armador. O Inter chegou ao nome do Gabriel Neves, que no Nacional do Uruguai atua como um segundo volante e tem como principal virtude justamente a qualidade no passe. Olhei a ficha desse jogador, Colli. Na Libertadores de 2020, pelo Nacional do Uruguai, foram 6 jogos e houve 3 assistências do Gabriel Neves. Em metade dos jogos, ele deixava os companheiros pifados na cara do gol. E na temporada 2021, ele jogou 6 partidas e foram 2 assistências já e 1 gol. Esse é o nome que o Inter quer para o meio-campo. O principal obstáculo é a concorrência com o São Paulo. O São Paulo já fez uma proposta, o Inter vai fazer a proposta nessa semana. A pedida inicial dos uruguaios é de 2 milhões e 500 mil euros, o que dá na prática 17 milhões de reais. O Inter vai ter que negociar esse valor. Não é uma negociação fácil, mas é uma negociação possível.
Tá aí, Gabriel, pessoal. Sobre o volante, Colin. Sobre o volante, se cogita uma ideia diferente do Miguel Ángel Ramírez para com o Rodrigo Dourado, ou pelo menos um primeiro pensamento que se tem. Ele nem assumiu direito ainda, não assumiu ainda o time principal. E ontem, até ratificando aquilo que ele disse, nós entrevistamos o Fernando Carvalho, ex-presidente do Inter, sobre como é que ele estava vendo o trabalho. Ele aprovou muito as decisões, as contratações, as trocas de ideia que o Inter está tendo para essa temporada, e disse que ouviu atentamente o Miguel Ángel Ramírez e notou, e eu também fiquei na dúvida, mas o Fernando foi mais incisivo, que o Ramírez não pensa, ou pelo menos não deixou claro, que ele pensa em mudar a vida do Rodrigo Dourado no meio-campo do Inter. E quando se fala na vinda de um novo volante, esse uruguaio aí, para quem, eu não estou entre esses, viu, mas para quem trabalha com a ideia de que volante tem que ser grande, ele tem a altura do Arangues, por exemplo, que é a mesma altura também do Darlan, do Grêmio. Recentemente teve muita discussão sobre o do Davi Coimbra, chama de volantes petiços. Todos os três, Arangues, Darlan e o Neves, eles têm 1,71m de altura.
Agora, ô Colli, sobre isso que o Zé falou, os técnicos que adotam a filosofia do Miguel Ángel Ramírez, que o time fica com a bola bastante, valorização da posse de bola, esses técnicos não costumam levar muito em conta a estatura na hora de definir os defensores, porque o time fica tanto com a bola e é pouco atacado ou menos atacado, que a estatura não é tão importante como o time que joga no contra-ataque. Vou dar um exemplo do próprio Inter. No ano de 2020, o primeiro técnico era o Eduardo Cudê, que tem um estilo de jogo propositivo. E o zagueiro com ele era primeiro Bruno Fux, depois o Zé Gabriel. Ele priorizava a técnica e não tanto a estatura. Depois, quando Abel Braga assumiu, o Abel passou a adotar um time mais defensivo e que jogava mais no contra-ataque. Como o time é mais atacado, precisa ter zagueiros mais altos. Com isso, o Lucas Ribeiro ganhou espaço. O Abel levava a estatura em conta. Eu até não ouvi especificamente o Miguel Ángel Ramírez sobre isso, mas eu não me surpreendo se o Miguel Ángel Ramírez não levar tanto em conta a altura e a estatura na hora de armar a equipe e priorizar mais a qualidade técnica.
Se me der aquele volante que tem o Chelsea, um pequenininho, moreninho, está me fugindo o nome dele agora, Eu vou te dizer, dá para correr o mundo com ele. Ele tem tamanho de jockey, inclusive, mas o que ele joga do Chelsea, entendeu? Então eu também acho que esse negócio de tamanho, claro que influi, né, numa bola parada dentro da tua área, dentro da área do adversário, é sempre bom tu ter um cara alto para cabecear. Mas a primeira coisa que tu tem que considerar é se o cara sabe desarmar e sabe se livrar da bola. Tem cara que sabe só desarmar e não sabe se livrar da bola. E tem cara que sabe se livrar da bola e não sabe desarmar. Então, o volante tem que ter essas duas características, né? Independentemente do
Kanté,
tamanho.
Kanté, Guerra.
Kanté. Poxa vida, esse... Eu vou dizer uma coisa, Batista. Ele 168. Faz área... Ele tem tamanho de jockey. Mas o que ele joga, esse baixinho, meu senhor?
Tudo isso que o Rodrigo está falando se resume em planejamento. E, para mim, é o momento mais importante da temporada. É tu começar a dar os tiros certeiros na hora de contratar. Ainda mais quando tu traz um técnico de fora, que tem que se ambientar, tem que colocar uma ideia bem diferente em prática, que é o que ele tem, que ele pensa. Mas também acho que o Inter não pode se iludir pelo vice-campeonato brasileiro e achar que algumas coisas estão boas só porque foi vice. O meu maior exemplo é a lateral esquerda. Sinceramente, com todo respeito, para mim nenhum lateral esquerdo que o Inter tem serve para titularidade.
Também acho.
Nem que alguns de vocês argumentem que o Moisés melhorou um pouco no fim, mas eu acho que não. Mas já a gente vai entrar de novo nesses assuntos do Inter. Eu quero aproveitar quem acabou de se manifestar aí, que está em São Paulo, está pronto para narrar Palmeiras e Grêmio às 18 horas e que vai ser liberado mais cedo do Sala de Domingo, justamente para se organizar, se preparar da melhor forma possível.
Fazer um lanchinho, né?
Também, importante, né?
E é lanchinho mesmo, hein, Guerrinho?
É, tem que ser, né?
Porque essa cidade tá completamente... Que bom, né?
Não tem ninguém na rua, né?
Completamente parado, vazia, tudo fechado.
Dá esse ambiental, então, pra gente, Debona, antes de se despedir, já agradecendo também a tua participação no Sala de Domingo.
Eu já estou aqui pronto para iniciar o deslocamento em seguida, e pela manhã eu dei uma passada rápida aqui pela rua para dar uma conferida. Não tem ninguém, não tem movimento de carro, não tem movimento de pessoas, agora abriu o sol, a gente teve chuva de manhã, eu fui até dar uma conferida até na previsão, tá apontando chuva para a hora do jogo, mas já mudou o tempo aqui umas 3 ou 4 vezes hoje. Agora tem um sol entre nuvens e está bem abafado, sabe? Depois da chuva vem aquele calorão. Mas é assim, muitas restrições aqui em São Paulo também e a cidade completamente vazia. Em seguida a gente inicia o deslocamento lá para o Allianz Parque.
Então tá, meu amigo. Obrigado aí, bom deslocamento e que seja uma baita transmissão com o teu comando. Tá bom, Debona?
Um abraço para todos nós. Obrigado, Colin. Bom programa aí.
Grande abraço. E aí, pessoal, e esse planejamento do Internacional?
O que eu tenho curiosidade, talvez o Rodrigo possa, que o Rodrigo está mais inteirado sobre essas coisas, é quem é que do grupo atual que terminou a temporada não permanece? Por quê? Porque o Inter tem que abrir vagas, né? O Inter quer baixar a folha de pagamento e como ele falou aí agora, o lateral esquerdo, quem é que fica? Fica os dois? Fica o Moisés e fica o Wendel? O Wendel tem contrato de mais um ano, eu sei, mas será que o Inter não vai, depois de tudo que aconteceu com ele, esse ano não vai encontrar um clube para ele? O Rodinei fica? O Marcos Guilherme fica? O Inter precisa anunciar quem não fica, para aí a gente saber melhor as carências que teremos para o resto da temporada, lá no Beira-Rio, né?
Eu abri aqui o site do Inter para pegar o plantel do goleiro ao centroavante, Guerra, e vou repassando os jogadores que não devem ficar. Só que o Inter não vai fazer uma lista de dispensas até para não desvalorizar os atletas.
Isso.
Vai, na medida do possível, conforme vão surgindo propostas, incluindo os jogadores em negócios. Sobre goleiros, existe a possibilidade forte de Danilo Fernandes ou Marcelo Lomba, ou até os dois serem negociados. Por uma questão de custo e, ao mesmo tempo, de andamento da fila, ao entendimento de que chegou o momento do Daniel e o Danilo e o Lomba têm salários altos para serem reservas. Então, é alta a possibilidade de que um dos dois vá embora, é praticamente certo. E é possível, inclusive, que os dois sejam negociados. Em relação à zaga, acredito que todos os atuais zagueiros ficam, até porque
não há um número alto de zagueiros, o Moledo não dá para contar com ele, volta só no fim do ano. Laterais direitos, o Rodinei deve ser devolvido em maio ao Flamengo, quando acaba o contrato. Até lá ele joga, porque o Saravia segue em recuperação de uma lesão. Depois volta o Saravia.
Na tem lateral esquerda... 1 milhão do Elcemar, hein?
Já pagou? Essa é a minha dúvida, o Inter já pagou, Rodrigo?
Agora com esse Pix aí é barbada.
O Flamengo pelo menos não reclamou, então é sinal que está em dia.
É.
O Flamengo não reclamou, verdade. Não, mas o Inter pagou imediatamente. Entrou o Pix na conta do Inter, o Inter já encaminhou o Pix para a conta do Flamengo. Lateral esquerdo, o Wendel não deve ficar, é uma questão de conseguir um negócio para ele. Aí seguem o Moisés e o Léo Borges. No meio campo, Bosquilha segue, o Edenilson tem interesse do Atlético Mineiro e também dos árabes, mas até agora não veio proposta. O Inter quer ficar
Lindoso,
com o Edenilson.
Lindoso, por exemplo.
O Lindoso,
tá
eu realmente...
volante, é isso que eu tô... Vai buscando o volante. O Rodrigo Dourado vai ficar, né? E aí, o Johnny vai ficar.
Quer dizer, vai ter volante... O Johnny fica com certeza.
Vai ter volante demais, então é por isso que eu tô perguntando.
O Lindoso também tem boa possibilidade de ser liberado. Os garotos ficam, né? Johnny, Maurício, Praxedes, Nonato, Rodrigo Dourado. O Lindoso é um que pode ser negociado até por conta do custo, desde que o Inter encontre, claro, um comprador. Dos atacantes, o Marcos Guilherme deve ir para o Fortaleza, é uma negociação que está em andamento por empréstimo. Sobre o Thiago Galhardo, é um jogador que vai ter dificuldade de se firmar na equipe, porque ele vai concorrer com o Yuri Alberto e com o Paolo Guerreiro. Mas se não houver proposta, fica. Se houver uma nova proposta dos árabes, por exemplo, deve ir. O Abel Hernandes, o Inter está tentando renovar para ter como uma alternativa de centroavante mais clássico, né, desse estilo. Uma alternativa ao Paolo Guerreiro. Peglow, Caio Vidal ficam. Leandro Fernandes acertou com o Nacional do Uruguai. Guerreiro e Yuri Alberto ficam. Em resumo, é essa situação, Guerra.
Ok.
Pois é. O que está me deixando mais, digamos que curioso nessa reformulação do Inter, é essa predisposição aí em mudar a vida do Rodrigo Dourado. Acho que o Rodrigo Dourado foi das coisas boas que aconteceu para o Inter nesse segunda etapa de trabalho, quando saiu o Eduardo Cudê e entrou o Abel Braga. E o Inter melhorou no sistema defensivo, melhorou como um todo. A ideia do Cudê de criar no Zé Gabriel um zagueiro, ela não acabou se completando. Tanto que ele perde a posição para o Rodrigo Moledo e com vantagem para o Moledo. Mais do que isso, com a volta do Moledo, o Vitor Cuesta terminou o campeonato eleito o melhor zagueiro do campeonato. Se dependesse do Vitor Cuesta, do Eduardo Cudê, ele não ganharia. Eu não estou dizendo aqui que o Cudê foi um desastre. Ao contrário, o Cudê foi líder do campeonato até o momento de sair do Inter. Mas o jeito de jogar do time do Eduardo Cudê, ele não tem algumas peças e alguns setores que não estavam rendendo. E a defesa ali, o Zé Gabriel não estava afirmado. Quando jogava pelo lado esquerdo, acho que ali ele acabou perdendo muito espaço e tranquilidade para ser titular. E acabou saindo. O Cuesta jogou muito pouco. E os próprios laterais, o Saravia que estava bem ali, o Inter deu azar, mas quando o Abel botou o Rodinei, até se discutia se o Heitor tinha que jogar, foi bem. Mas o Rodrigo Dourado, sem dúvida nenhuma, ele acertou o sistema defensivo do Inter naquela primeira função. E agora a primeira coisa que se ouve falar é que o novo técnico, por questões de convicção, ele pode mudar. Eu acredito que mesmo que e eu ouvi também a entrevista do novo técnico, do Miguel Ramírez, ele diz que ele tem as convicções dele, que ele faz do jeito que ele acha, e tá certo ele. Mas eu tenho certeza que, como bom técnico que ele mostrou ser lá no Independiente Del Valle, ele tem lá o lado para algumas concessões. Ele vai chegar no Inter e vai ver que o Rodrigo Dourado talvez seja muito mais seguro do que contratar um jogador do Uruguai, que não pode trazer o cara do Uruguai, mas não pode decretar que é titular e que o Rodrigo Dourado está num segundo plano. Isso é que eu acho talvez um pouco precipitado. Se é que ele pensa assim, eu não sei se ele pensa assim. E outra coisa, vem aí, Rodrigo, Yuri Alberto e Paolo Guerreiro. Como é que vai se definir isso aí? Não é o jeito que ele joga. Aí vai deixar o Guerreiro fora ou o Yuri Alberto fora? eu acho que é uma obrigação, seja o técnico que for, do Inter testar os dois juntos.
Sobre esses dois assuntos, então, Zé, unindo o que eu percebo e também o que eu sei, o que eu ouvi de informação. Eu trouxe na semana a informação de que o Miguel Ángel Ramírez pediu um novo camisa 5, porque ele gostaria de um jogador com as virtudes que ele considera mais adequadas para o seu modelo de jogo, o jogo de posição. Um jogador com bom passe curto e um bom passe longo. E, ao mesmo tempo que, em uma primeira análise, o Rodrigo Dourado, ele não tem essas características que, em um primeiro momento, ele considera as mais adequadas. O que não significa que o Rodrigo Dourado está descartado, muito pelo contrário. O Rodrigo Dourado, por óbvio, ele vai receber uma oportunidade e se ele demonstrar no campo mais virtudes do que o próximo camisa 5 que vier, é claro que ele vai jogar. Mas ao mesmo tempo...
Aí que tá, Rodrigo, a ordem que eu acho é a seguinte, eu acho perfeito como tá a coisa. Agora a ordem para mim é o seguinte, quem chega é que tem que mostrar que joga mais que o Dourado.
Perfeito, perfeito. Agora, Zé, a gente fez uma projeção em relação à possibilidade de o Rodrigo Dourado ser utilizado como zagueiro por conta do que já foi feito em outros exemplos de times que jogam com esse modelo. E a principal referência, claro que a realidade é diferente, mas nós não temos uma referência próxima da realidade do Inter aqui no Brasil. É no Barcelona, por exemplo, o Mascherano ele foi recuado para a zaga porque o Guardiola entendia que o Mascherano não tinha as virtudes que ele julgava importantes para esse tipo de modelo, em que o Busquets é um dos melhores do mundo. Mas é claro que a realidade do Barcelona é totalmente diferente da realidade de um clube no Brasil. Sobre especificamente o ataque, eu acho, Zé, que essa vai ser a grande dúvida do Inter na temporada. Yuri Alberto ou Paolo Guerreiro? Se o esquema fosse o mesmo do Coudet, que jogava com dois atacantes dentro da área, jogava num 4-1-3-2, com uma dupla de ataque bem definida, não teria dúvida. Era Yuri Alberto e Paolo Guerreiro, e os outros nove ia se ver depois. O Miguel Ángel Ramírez joga num 4-3-3, preferencialmente, com um centroavante na área e dois ponteiros. O Guerreiro é centroavante, isso é indiscutível. O Yuri Alberto, ele não é ponteiro. E embora ele não seja um centroavante clássico, ele está muito mais para centroavante do que para ponteiro. Eu acredito que essa vai ser, pelo menos de acordo com o que temos até agora, a grande dúvida no time do Internacional de Miguel Ángel Ramírez.
Eu acho que a dúvida fica só dependendo da forma como vai voltar o Guerreiro. O Guerreiro é seleção, né? O Guerreiro é um jogador de bagagem. O Yuri Alberto, esse ano até, daqui a pouco, ele sobrou no time para jogar o Galhardo, ele sobrou no time até para o Pottker, imagina, ele sobrou até para o Pottker. Não que ele não seja bom jogador, ele é bom jogador, sim, sim. Mas eu acho que quem começa jogando dependendo de estar 100% é o Guerreiro. O Guerreiro é um jogador com bagagem, é um jogador de Copa do Mundo, né? O menino ainda tem muita estrada pela frente. Mas, claro que vai depender do quê? Como é que volta o Guerreiro? Isso ninguém sabe.
E tem uma questão envolvendo o Guerreiro, que é essa das eliminatórias, né, dos jogos que não vão sair agora em março, porque senão aconteceria o seguinte, o Guerreiro recuperado, né, evidentemente que estando à disposição, puxa, é um dos principais ídolos, se não o principal, da seleção peruana, seria convocado, né, para as eliminatórias e já teria que deixar o Inter depois de participar de apenas algumas partidas. Agora não, agora ele fica pelo menos à disposição, se vai ter condição, em quanto tempo para jogar por 90 minutos é uma outra situação, né, Guerrinha? Até porque o Guerreiro tem 37 anos, né, a gente tem que lembrar, fez 37.
Eu acho que ele não volta assim, na ponta dos cascos, como se diz, né? Ele vai precisar entrar um pouco, sair, entrar um pouco para pegar ritmo. Joelho é joelho. Joelho é um problemaço. Mas em condições normais, os dois inteiros, o Guerreiro começa como favorito, não tenho dúvida.
Agora são 2 horas e 37 minutos. 2h37. Mandar alguns abraços especiais aí. A gente vai debatendo, a galera curte, vai mandando mensagens. Abraço pro Hildo Paludo. Ele diz assim: vamos ganhar nos pênaltis, com Jean-Pierre saindo jogando. E quem vai sair na reserva é o Alisson, para a entrada do Lucas Silva. Grande abraço pro Paludo, que tá assando uma carne. Olha, mandou a foto aqui. Mais do que especial. Mais do que especial mesmo. Grande abraço. O Caco Arnt, publicitário, também tá na escuta. Gremista, na expectativa. O Caco é daqueles de não conseguir dormir no dia anterior. Quando o jogo é no meio de semana, ele é companhia assídua do meu programa da madrugada e sempre escreve: Baco, ali não tô conseguindo dormir, tô desesperado. André Munhoz, esse é colorado também, de não conseguir dormir. Tô na escuta e atento aí aos debates de vocês. E também, lá em Pernambuco, o Alan Pirulito, ele tá em Pernambuco fazendo um assado de bode pro parceiro dele, que é gaúcho, o Fabrício Bocão. Então um abraço pro Pirulito, um abraço pro Bocão também, parceiros aí acompanhando o Sala de Domingo.
É boa uma carne de
bode, hein? Ah, é? É boa?
Não substitui, eu ainda sou mais o nosso cordeiro, tá? Uhum. Mas quando eu vou ao Recife visitar a família, eu gosto de experimentar uma carne de bode, sim. É uma grande maravilha da incrível culinária pernambucana.
Tá aí a dica também do Rodrigo. Um abraço para Adriano, assessor de imprensa lá do Brasil de Farroupilha, que também tá ligado aqui no programa. E tem um recado do Flávio Beco, ele é da diretoria do Departamento Consular do Grêmio. Ele manda um recado importante. Chegamos à grande final, todos estamos torcendo pelo Hexa, porém vivemos o pior momento da pandemia. Devido a essa situação, a diretoria do Departamento Consular do Grêmio pede que todos os consulados gremistas espalhados aí no Rio Grande e fora do Rio Grande, tanto geral, feminino, orientem os sócios e torcedores de suas localidades para que sigam as determinações governamentais locais de distanciamento e segurança, evitando aglomerações e reuniões no trajeto da delegação para aeroportos, seja em Porto Alegre ou São Paulo, no entorno do hotel da delegação, no deslocamento pro jogo, nos bares, salões ou sedes, e assistam ao jogo em suas residências. Eventos consulares seguem suspensos, evitem aglomerações, usem máscaras. É muito importante alertar mais uma vez, e é o que diz aqui o Flávio Beco, a quem eu mando um grande abraço. Ele que é da diretoria do Departamento Consular, diz que o Grêmio é forte, o Grêmio é grande, hashtag eu acredito na Copa do Brasil. Se estiver com sintomas de Covid-19, procure o seu médico ou ligue 0800-920-6062 para orientação, ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Os calçados Pegadas são feitos para você conquistar. Produzidos com atenção em cada detalhe, com tecnologia de conforto e design único. Escolha o seu em pegada.com.br. Lembrando um aviso importante, a rede de farmácia São João disponibiliza os testes rápidos de antígeno para...
Seguida, voltando com o Colin, né? 2h41 no Sala de Domingo, no dia da grande decisão da Copa do Brasil. 6 horas tem Palmeiras e Grêmio. Guerrinha?
Fala, meu garoto.
Eu queria saber uma outra coisa. Ontem caía uma água violenta em São Paulo. Eu vi pedaços do jogo do São Paulo que goleou o Santos. Hoje parou de chover, né? Então o gramado não vai alterar muita coisa.
É, ainda mais sendo sintético, tem que torcer para que a drenagem, mesmo sendo sintético, tem que ter drenagem, né, Guerrinha? Não tem a terra, aquela que a gente é acostumado, mas o sistema de drenagem, ele é todo eletrônico, tem toda uma tecnologia que ajuda na drenagem do gramado sintético. Diferente do estádio do Atlético Paranaense, que também tem grama sintética, o estádio do Palmeiras não tem teto retrátil. Lá tem, quando chove, chove no gramado mesmo. Mas não deve apresentar maiores problemas a grama do Allianz Parque, a grama sintética do estádio do Palmeiras.
Você...
Agora, olá, Rodrigo.
Tô falando com o André Silva aqui no WhatsApp sobre isso, para ter um depoimento mais atualizado. Ele disse que choveu a noite toda, né, como lembrou o Guerrinha. Choveu hoje de manhã. Agora tá tentando sair o sol, mas a previsão é que volte a chover daqui a pouco.
Oi, Rodrigo. Oi, galera. Oi, Colin. E aí, turma? Onde é que eu parei?
Bem-vindo, Colin.
Caiu meu...
Ah, tu tava no comercial. Tu tava no comercial ali do...
Unimed, Calçados Pegada, Farmácia Pegada São João.
Eu acho que estava na Farmácia São João.
Então vamos lá, vou lembrar um aviso importante. A rede de Farmácia São João disponibiliza os testes rápidos de antígeno para Covid-19. O teste do cotonete com resultado em 20 minutos. Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados, previna-se. Maiores informações com nossos farmacêuticos. Teste para Covid é nas Farmácias São João. Todo jardim é feito de cuidado e para você ter o melhor possível, escolha as ferramentas Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira as ofertas. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas de São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Foi uma queda de sinal providencial, porque assim valorizamos ainda mais os nossos patrocinadores. E vamos valorizar...
E acertei em cheio, era na São João mesmo. Eu sei porque a palavra, a última palavra que tu dissesse, quando teve a interrupção, foi o antígeno. Então agora está tudo em dia.
Show de bola. E vamos valorizar ainda mais os nossos parceiros agora no intervalo e voltaremos em seguida para a reta final do Sala de Domingo. Eu tinha dito e vou repetir para depois passarmos todos nós o bastão para o Luciano Périco e para o Diori Vasconcelos. Já voltamos.
FM, AM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação.
Aviso importante, a rede de farmácias São João disponibiliza os testes rápidos de Covid, antígeno, coleta nasal, cotonete e anticorpo, coleta de sangue da ponta do dedo, resultados em até 15 minutos. Ao visitar familiares e amigos, previna-se. Maiores informações com nossos farmacêuticos. Testes para Covid é nas farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Farmácia São João.
Inspirada na conexão da natureza, com cuidado em cada detalhe da criação de seus calçados, a Pegada faz um convite para encarar novos desafios, seguir novos caminhos e aproveitar cada momento com muito estilo e conforto. Essa é a essência da nossa nova coleção. Calçados feitos para você conquistar. Pegada, a marca da conquista.
Gaúcha, a fonte da informação.
A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais e estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em saojoseindustrial.com.br.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Eu volto a repetir, o Grêmio está acostumado a decidir. Muita confiança, muita personalidade.
chegou a hora. Hoje o Grêmio vai atrás de mais uma virada histórica na busca do Hexa.
Agora nós temos mais 90 minutos lá.
Você já encontra todos os detalhes da decisão da Copa do Brasil na nossa programação e em GZH. E a partir das 3 da tarde, o pré-jornada entra em campo para esquentar a galera com os preparativos de Palmeiras e Grêmio no futebol da Gaúcha. Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
Duas horas e 48 minutos, 2h48 de volta com o Sala de Domingo, é a reta final, depois tem o pré-jornada com o comando do Luciano Périco e do Diori Vasconcelos, dessa dupla maravilhosa. Hoje tem decisão da Copa do Brasil, é às 6, com a narração do Marcelo Debona. Sala de Domingo para Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de Farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Stihl, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Agora eu quero ver quem vai acertar a escalação que será anunciada às 5 horas da tarde, começando por José Alberto Andrade. As argumentações todas já foram colocadas ao longo da semana, no domingo pela manhã, agora no início da tarde. Escala o time que eu tô com um papel na mão aqui, Zé.
É o time que eu vou escalar ou que eu acho que o Renato vai botar?
Que tu achas que o Renato vai botar.
Ah, então tá, vamos lá. Paulo Vitor no gol.
Tá.
O Wanderson na lateral direita.
Tá.
Os zagueiros, o Paulo Miranda e Kahneman. E na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. Meio campo com Maicon e Matheus Henrique. E à frente, o Alisson, o Tassiano e Ferreira. E à frente, o Diego Souza.
Ok, tirou o PP do time. Tirou...
O lateral... Eu tirei os três do time, o Jean-Pierre, o Vitor Ferraz e o PP.
GPR, Vitor.
A diferença é que eu não uso os três volantes. Eu não. Essa é a escalação que eu estou projetando.
Sim,
não
sim.
Uso os três volantes.
Escala aí, Guerrinha. Vamos ver.
O meu time não é muito diferente do Zé, não. Vanderlei.
Ou Paulo Vitor.
Não.
Paulo Vitor.
Não, é Paulo Vitor. Paulo Vitor. Paulo tá. Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa.
Tá.
Acho que ele vai com três volantes: Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique. Alisson, Ferreirinha e Diego Souza.
A gente só discorda no Ferreirinha e PP, que eu tô achando que ele vai ainda de PP e mantém o Ferreira no banco. Mas o Lucas Silva, a gente concorda aí, o ingresso dele no meio de campo. Fala, Leonardo Acosta, escala pra gente.
Eu acho que entra o Lucas Silva. Por aquilo, né, que o André está trazendo ao longo da semana, o Lucas Silva no meio no lugar do GPR e o Wanderson na direita no lugar do Vitor Ferraz. Eu começaria o jogo com o Ferreira, mas imagino que ainda inicie com Alisson e Pepe e o Diego Souza na frente. Então ficaria o Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, o Kahneman e o Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, Lucas Silva, o Alisson, Pepe e o Diego Souza.
Esse é o time que eu estou propondo, só que é o seguinte, no próprio debate a gente falou, eu vi no jogo do Brasil o Rodrigues ser lateral direito e o Zé falou que o Rodrigues foi treinado na lateral direita. Ou ele foi treinado por uma emergência de jogo, que é muito provável, é muito pertinente, ou ele vai para o jogo com o Rodrigues. Agora me bateu a dúvida nisso aí mesmo.
Ah, tem uma variação aí, Colin, que pode se criar. O que eu acho é que não se cria variação. O Renato não é bem o estilo dele de criar variações, ainda mais para um jogo final. Que o Rodrigues jogando na lateral, pelo lado direito, se cria a possibilidade de, durante o jogo, naquela da bola rolando, por vezes, quando na bola defensiva, o Alisson recuar e o Alisson andou sendo, vocês lembram? O Alisson andou sendo alternativa na lateral direita, durante jogos, não efetivo. E o Alisson recua e fica quase que um 3-5-2 ali, com os três zagueiros, com o Rodrigues puxando para a zaga e juntando com o Paulo Miranda e com o Kahneman em determinadas jogadas. Aí é óbvio que não vai jogar com três volantes, né?
Sim. Olha, os três aqui tiraram o Jean-Pierre, hein? Os três, e estamos falando de Guerrinha, de José Alberto Andrade e de Leonardo Acosta. É claro, eles estão tentando entender a cabeça do Renato, não é a escalação deles. Pode até ser também, mas a gente propôs aqui o que eles imaginam que o Renato está planejando. Rodrigo Oliveira.
E se o Jean-Pierre jogar... Pode saber que aí a gente erra, claro, na previsão, não tem nenhum problema errar na previsão, é do jogo. Mas aí eu tenho certeza qual foi o discurso do Renato, em particular, para o Jean-Pierre. Então, olha aqui, ó, tá todo mundo dizendo que tu tem que sair, tá todo mundo dizendo que tu... E eu vou te segurar. É final, essa vai... E é justo, é interessante que o técnico faça isso. Como chegar para o Ferreira e dizer, olha lá, na Gaúcha o Zé Alberto... Não quero ser pretensioso, mas estou dizendo do modo geral. Olha, tem gente que ficou duvidando da tua maturidade pela bobagem que tu fizesse contra o Brasil. Tu me garante que tu não vai fazer? É chamar os brios em cima de problemas. O PP vale o mesmo pro PP. Ó, PP, tá todo mundo aí dizendo que a tua cabeça tá em Portugal. A hora é essa. Então acho que o Renato tem a favor dele, ele tem um excelente poder de convencimento, uma chegada maravilhosa nos jogadores para criar desse limão muito azedo, um suquinho adocicado.
O Lucianinho certamente já está nos ouvindo, se preparando para o pré-jornada. O Renato pode dizer assim, olha lá, o Lucianinho está todo dia pegando no teu pé na coluna dele. Então tu mostra para ele o teu futebol. Já estou provocando o Lucianinho aqui. Rodrigo Oliveira, escala aí que eu estou curioso, Rodrigo.
O time que eu acho que vai jogar tem Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa. Lucas Silva, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Ferreira e Diego Souza.
Tu foste com o mesmo time do Guerrinha. Mesmo time do Guerrinha, igualzinho. É, também tirou o PP. Olha só a que ponto tá o futebol do PP, gurizada. O Grêmio
mas,
já foi...
Mas, Colin, o Renato tem dito seguidamente, eu não escalo. Quem escala são os jogadores.
Perfeito.
Se o PP não tá jogando nada, o Jean-Pierre não tá jogando nada, bom, então se é esse o detalhe, os dois vão sobrar.
Sim. E com aquela inversão, às vezes, né, Alisson, porque assim, ó, tem que olhar os laterais do Palmeiras também, né? O Vinha, esse, é habilidoso, tem que cuidar a subida dele. O Marcos Rocha também sobe bem. É um adversário difícil. Olha que parada dura que o Grêmio tem pela frente. Alguém quer fazer um resumo aí minuto do Palmeiras?
Não, eu só quero dizer o seguinte, do Palmeiras, eu só quero dizer o seguinte, acima de tudo, o Grêmio, mudando ou não mudando, o Grêmio tem que correr. Ele hoje está atrás, ele tem que correr para buscar o bom resultado.
Por isso que todos tiraram o Jean-Pierre, também tem isso. Todas as escalações aqui tiram o Jean-Pierre, também nessa linha assim de mais entrega, de... O que os jogadores costumam dizer, tem que igualar na força. Depois tu vê o que acontece. Primeiro iguala na força, na marcação, na pegada. E eu tô com Guerrinha também. Primeiro se organiza, não toma o teu gol, senão a coisa fica desesperadora. Não tomar o gol não significa jogar retrancado, porque tu pode soltar o Matheus Henrique, pode soltar o Maicon um pouco e deixar o Lucas Silva protegendo mais. E depois tu vai especulando. Aí tu vê. E outra, gurizada. Se o Jean-Pierre sair no banco, o que é provável, nada impede que ele entre voando no segundo tempo, mais à vontade, com o Palmeiras mais cansado, e consiga, sim, fazer as jogadas dele e, por que não, até decidir a Copa do Brasil. Guerrinha, um baita domingo pra ti, uma baita semana, sempre se cuidando, muita saúde pra ti.
Obrigado, Colin, para todos vocês aí também, uma boa jornada para todo mundo. E vamos ver o que acontece, né? Tomara que tenhamos, eu sempre quero que tenha um bom jogo, né? E que ganhe o melhor.
Isso aí, sempre um prazer debater contigo, com o Zé Alberto. Obrigado, Zé. um bom restante de domingo aí.
Abraço,
também Colin. Saúde sempre, tá? Rodrigo Oliveira. Ah, fala, Zé.
Saúde para todos.
Isso, saúde para todos. Obrigado também aos ouvintes aí que participaram, mandaram muitas perguntas. Muitas ficam para trás, infelizmente, mas é do jogo, é assim em todos os programas, tamanha a repercussão aí da programação da Rádio Gaúcha. Rodrigo, obrigado, saúde e bom trabalho.
Valeu, abraço, Colin e amigos.
Valeu. Leonardo Acosta, grande abraço, meu amigo.
Colin, recado final, uma mensagem positiva para a torcida do Grêmio. Estava te ouvindo no domingo, Sport Show, com Pedro e Ernesto, recuperando, né, aquelas conquistas do Grêmio na Copa do Brasil. Deixa eu lembrar o seguinte, as mais recentes, olha, foram com grandes jogos longe de Porto Alegre. Contra o Flamengo, 2-2 no Maracanã lotado, com o Flamengo de Romário. Depois, aquele grande jogo contra o Corinthians no Morumbi, no tempo em que o Corinthians ainda mandava seus jogos decisivos no Morumbi para caber mais gente, 3-1 com show do Zinho. E mais recentemente, né, apesar do título ter sido conquistado dentro da arena, a gente teve um jogo espetacular do Grêmio contra o Atlético no Mineirão. Então acho que fica esse saldo positivo, essa lembrança positiva para o torcedor levar até às 18h, na esperança de que possa se repetir, por que não, né? Uma conquista sendo desenhada mesmo longe de Porto Alegre. Abraço, Colin.
Grande abraço, Leonardo Acosta. E assim como a gente reproduziu gols durante a manhã, o pré-jornada também vai reproduzir alguns gols importantes em decisões de Copa do Brasil, com o comando do Luciano Périco e também o Diori Vasconcelos. Eu lembro mais uma vez, então, nesse fechamento de programa, que o Sala de Domingo tem o oferecimento de Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E fechando aqui, São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Depois do intervalo comercial, você fica com o gigante Luciano Périco e o homem do apito, o grande Diori Vasconcelos, com o pré-jornada. Forte abraço!
Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial.